Então, boa noite a todos. Vamos adotar esse negócio como norma, as pessoas se sentarem da frente para o fundo e do meio para os lados. Em geral, ao contrário, a pessoa senta do lado e no fundo, né? Muito bem. Esse curso aqui vai lhes dar algum trabalho, porque a minha ideia é que saiam daqui com uma noção o mais clara possível do objeto e dos métodos desta ciência, o que é hoje em dia, vamos dizer, considerando-se o estado do ensino universitário no Brasil, em geral, muito mais do que se espera de qualquer curso. Eu digo isso porque eu estou lecionando já há quase 20 anos. Em geral, os meus alunos têm formação universitária. E nesses 20 anos, eu nunca, nunca, nunca encontrei um aluno que vindo de qualquer curso, fosse ciências sociais, fosse direito, fosse física, fosse filosofia, que tivesse uma noção nem mesmo aproximada do que é ciência. É uma coisa muito, muito decepcionante isso. É evidente que o indivíduo pode viver dentro da prática de uma determinada ciência durante 20 ou 30 anos e nunca ter parado para pensar o que é ciência. Isso é perfeitamente possível e, de fato, acontece. O que não é possível é ele, a partir dessa experiência, estabelecer um diálogo com estudiosos de outras áreas ou um diálogo cultural em geral sem ter essa noção. No caso da teoria do Estado, o próprio nome dela já nos enuncia um problema, na medida em que não existe nenhuma ciência, nenhuma possibilidade de investigação científica sem uma delimitação do campo, de tal modo que essa delimitação corresponda mais ou menos às fronteiras de um objeto que esteja efetivamente distinto dos demais. Isso não acontece de maneira alguma, nem com a denominação de teoria do Estado, como nós vamos ver daqui a pouco, nem com as outras versões que existem da mesma ciência com outros nomes ou de ciências aparentadas, como aquilo que os americanos chamam teoria do governo ou os franceses chamam de ciência política. Agora, a noção de teoria do Estado, né, a própria expressão teoria do Estado, é de origem alemã. E a ideia de fazer do Estado objeto de uma ciência surge mais ou menos ao mesmo tempo com a ideia de que o próprio Estado seria, vamos dizer, a culminação da racionalidade humana, a mais complexa e a mais alta das criações humanas. Esta é uma ideia de Hegel. Se não fosse essa ideia de Hegel, não existiria sequer uma teoria do Estado. No entanto, é lógico que nós entendemos que o Estado moderno, tal como concebido por Hegel, ou tal como passou a existir na Alemanha entre a época de Hegel e a de Bismarck, mais ou menos uns 40 anos depois, 40, 50 anos depois, é apenas uma das formações estatais possíveis, tá certo? E que entendemos também que o Estado é somente uma das muitas formações políticas possíveis. Quer dizer que o Estado em si não é um objeto que tenha generalidade e universalidade suficiente para que ele sozinho e como tal seja objeto de uma ciência. Os equivalentes, né, do que se chama a teoria do Estado, da Allgemeine Staatslehre alemã, são o que os franceses chamam de sciences politiques, que também tem uma ênfase específica tirada da sua origem na eclosão dos movimentos positivistas no meio do século XIX. Já no meio anglo-saxônico, não existe nenhuma coisa nem outra, mas algo que se chama teoria do governo, que é especificamente um exame da estrutura do governo democrático, parlamentar, constitucional, tal como existe na Inglaterra e nos Estados Unidos, fazendo deste fenômeno em particular uma espécie de modelo e régua de unidade de medida através do qual se medem e se tentam compreender todas as outras formações possíveis. Tá certo? Em cada uma dessas concepções existe, evidentemente, uma limitação intrínseca, na medida em que o objeto da ciência é, ao mesmo tempo, a circunstância social e cultural no qual nasce esta ciência, nascimento esse, então, que já é marcado pela circunstância de um determinado momento e lugar, e não coincidindo com as de outro momento e outro lugar, não permite, então, que esta ciência alcance um nível de generalidade que lhe possibilite uma comparação efetiva entre fenômenos tão distintos entre si, como, por exemplo, digamos, a monarquia constitucional inglesa e, digamos, o regime do Irã, tá certo? Ou digamos, a estrutura do Estado soviético, do Estado nazista. Esses fenômenos são tão diferentes entre si que a possibilidade mesma de tentar compreender um deles a partir da comparação com outro é demasiadamente casuística, tá certo? No caso, os anglo-americanos estão tão acostumados com a ideia de que o sistema político deles, ou o Estado, tal como eles o concebem, é a forma normal e normativa da existência humana, que boa parte da teoria política inglesa consiste numa exposição e numa tentativa de explicar como é possível acontecer a seres humanos uma infelicidade tão profunda que é de não ter nascido na Inglaterra. Não que eles não tenham alguma razão, não que não haja alguma vantagem em você nascer em uma democracia constitucional estável, mas a estabilidade e a duração de um regime não faz dele, vamos dizer, um modelo natural de comparação para você compreender os outros. Tá certo? Talvez ele tenha durado tanto tempo e funcione tão bem justamente por ser tão diferente dos outros que não admite comparação. Mas a tentativa, por exemplo, de você descrever e compreender outros regimes a partir do modelo inglês ou do modelo americano, que para os anglo-saxões parece uma coisa tão natural, é evidentemente, sob outro aspecto, tão impossível, tão inviável, tá certo? Quanto, por exemplo, você tentar classificar todo o reino animal a partir de comparações com uma espécie que é tomada como o animal típico. Tá certo? Então, vamos supor, você pega os animais que a gente está mais acostumado, cachorro, galinha, né, vaca, cavalo, tá certo? Então, nós achamos que esse é o animal normal. Então, esse é o animal essencial. Então, todos os outros terão que ser descritos pela sua semelhança e diferença com esses. Tá certo? Então, você pega uma minhoca, você vai descrever a minhoca, tá certo? Em comparação com o cavalo, e vai ter ali toda a lista das diferenças dela com o cavalo. Então você vai fazer a mesma coisa com a tartaruga, com a águia, assim, e com todos os outros animais. Você compreende que esse é um processo enormemente trabalhoso e, ademais, fortuito. Porque pode haver num desses animais que você está estudando certas características que sejam muito importantes, mas que não aparecem na comparação dele com um determinado animal, mas só apareceria na comparação com outro animal. Estão compreendendo? Então, por exemplo, pode haver um grande número de cavalos que sejam marrons ou marrom avermelhados. A gente haverá também muitas minhocas desta cor. E sob este aspecto, as minhocas não se distinguirão do cavalo de maneira alguma. Tá certo? Então, sempre que se toma uma determinada formação política, ou formação estatal, tá certo? Como se fosse o modelo prototípico, como se fosse a manifestação direta da essência do fenômeno, e se tenta estudar todas as demais formações a partir dessas, você cai num casuísmo sem fim. Tá certo? Do mesmo modo, se para evitar isso, Nós procedemos então como os franceses, que adotam então o método positivista, da pura comparação e medição com abstenção de juízo de valor, nós chegamos às vezes à impossibilidade de tentar descrever certas estruturas políticas construídas sobre a ideia do bem comum, então teríamos que explicá-las sem ter uma concepção clara do que seja o tal do bem, ou até sem ter uma ideia de se existe o bem e o mal. Se houve formações estatais construídas com o propósito, com a ideia, ou sob a desculpa, se quiser, vamos dizer, do bem comum, então é absolutamente impossível nós explicarmos essa formação fazendo abstração da ideia do bem e, portanto, da ideia do mal também. Curiosamente, as ciências políticas faziam parte de algo que os franceses chamavam sciences morales, ciências morais, das quais a primeira característica delas era serem totalmente amorais, ou seja, não poder se pronunciar sobre o valor ou desvalor moral dos fenômenos estudados. Do mesmo modo, também não poderíamos delimitar corretamente o nosso campo, se não podemos fazê-lo partir nem do modelo germânico, nem do modelo francês, nem do modelo anglo-saxônico, muito menos poderíamos fazê-lo a partir, vamos dizer, do modelo soviético, em que o Estado, o próprio Estado soviético, se explicava a si mesmo como a culminação de um longo processo histórico do qual todos os outros Estados existentes não seriam senão capítulos anteriores e já superados. Nós vemos que em todos estes casos existe a confusão entre o que é o objeto de uma ciência, entre o que é o objeto da investigação e o que são as concepções que o membro de um determinado Estado tem a respeito deste mesmo Estado. Tá certo? Então nós temos que introduzir aqui uma distinção que é bastante trabalhosa e que eu vejo que, em geral, no ensino universitário brasileiro é das mais ausentes, que é a distinção entre o que é, nas ciências sociais, nas ciências humanas, ou mesmo em filosofia, a distinção entre o que é um conceito e o que é um símbolo autoexplicativo. Quando, por exemplo, um teórico da democracia constitucional moderna descreve o Estado constitucional como um Estado no qual existem determinados direitos, nos quais os cidadãos são protegidos do Estado, pelo próprio Estado, ele está descrevendo uma realidade objetivamente existente, e um projeto do que esse Estado visa a ser, embora às vezes não o consiga. Dito de outro modo, nós estamos descrevendo uma realidade ou uma idealidade. Nós estamos descrevendo o que o Estado é ou o que ele gostaria de ser. Se suponha que num Estado constitucional, como a Inglaterra, por exemplo, haja uma tal proliferação de fenômenos de corrupção que o Estado, durante certo momento, ele cai nas mãos de certos grupos que o utilizam em benefício próprio, tá certo? Sem que o restante da população tenha percebido claramente que isso está acontecendo. Esse Estado terá deixado de ser um Estado constitucional? Por isso? Não. Mas o fato é que a lista dos direitos que permitem defini-lo como Estado constitucional terá sido bastante diminuída. Não é isso? Basta esse exemplo para você ver que a ideia do Estado constitucional não descreve uma realidade, mas um ideal que continua servindo, tá certo? De plano de referência, mesmo quando a realidade efetivamente existente não coincide com esse ideal. Não é isso? Ora, mas se nós queremos compreender o Estado como formação histórica efetivamente existente, e se nós queremos chegar a uma ciência geral que permita a comparação objetiva entre vários modelos de Estado, então nós temos que fazer uma distinção muito clara entre o que é o conceito do Estado, porque esse conceito tem que abarcar todas as variedades de Estado existentes. Entre o que é, em segundo lugar, a estrutura efetiva, tá certo? De cada Estado num determinado momento, e o que é, em terceiro lugar, o conjunto de valores autojustificadores que cada um desses Estados apresenta para si. Por exemplo, se perguntarmos a um jurista soviético dos anos 40, qual é a diferença específica entre o Estado soviético e os demais Estados, ele diria tecnicamente o seguinte: ele diria, este Estado é o Estado proletário, em distinção dos demais Estados, que são Estados burgueses. Acho que todo mundo sabe disso, né? Ora, isso explica a realidade do Estado soviético ou explica apenas a sua autojustificação? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os ocupantes dos cargos de governo, os governantes, são de origem proletária? Não, não é bem isso. Mas, na verdade, se você pegar, exemplo, na primeira geração, né, de dirigentes do Partido Comunista que toma o poder e forma o Estado Soviético, só havia um proletário no meio de 90 e tanto. Os outros eram maciçamente ou filhos da classe média, como o próprio Lenin, filho de um pequeno funcionário, ou eram filhos de famílias da própria aristocracia, como de família rica, como Plekhanov, ou de proprietários rurais, como Trotsky. Não havia nenhum proletário. Então, isso quer dizer que a característica de Estado proletário não era uma característica material do Estado soviético. Não é isso? Porém, se nós compararmos, então, se o Estado, os Estados que você denomina de Estados burgueses são Estados burgueses. Os Estados burgueses, segundo todo mundo aprende na cultura do almanaque, se originam na Revolução Francesa, quando a burguesia, entre aspas, derruba a aristocracia e, entre aspas, toma o poder. Vocês nunca ouviram falar disso? Todo mundo já ouviu. Em 1789, a burguesia derruba a aristocracia na França e toma o poder. Tem alguém aqui que nunca ouviu essa expressão? Todo mundo ouviu, tá certo? Muito bem. O que que é a burguesia? É a classe dos capitalistas, dos detentores de capital que vivem do investimento, seja financeiro, seja na indústria, agricultura, qualquer outra atividade produtiva. Dentre os líderes da Revolução Francesa, dentre aqueles que derrubam o governo e sobem ao poder, quantos capitalistas havia? Estudem a vida dos líderes da Revolução Francesa. De todos aqueles que ocuparam postos, né, no governo francês, tá certo? Desde a primeira Assembleia Geral, que reuniu os três estados, até a ditadura napoleônica, e mediu quantos capitalistas havia entre eles. Alguém sabe? Era exatamente o mesmo número de proletários que havia no Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Os outros eram muitos intelectuais, outros da pequena aristocracia, aristocracia falida, muitos eram clérigos, outros eram militares, mas burgueses não tinha nenhum. Havia até um número enormemente grande de aristocratas. E, curiosamente, hoje quem é a burguesia francesa, você pega assim as listas dos grandes acionistas das principais empresas, está cheio de condes, marqueses, duques, etc, etc. Então, nós entendemos que a autodefinição do Estado soviético como Estado proletário e a definição que ele oferece dos outros Estados como Estado burguês não descrevem realidades. Mas, de algum modo, elas funcionam. Porque existem, se existem, existiram no século XX milhões de pessoas dispostas a dar a própria vida ou a tirar a vida alheia, tá certo? Para constituir estados similares ao Estado soviético, é porque acreditavam que era um Estado proletário e que, através disso, o proletariado estaria, entre aspas, subindo ao poder. Então, este conceito, entre aspas, embora não sirva para descrever a estrutura real do Estado soviético, muito menos a composição, né, social da sua classe governante, serve para descrever a expectativa moral, por assim dizer, em que se baseou a sua construção. Então nós entendemos que esses dois conceitos, Estado burguês e Estado proletário, não são exatamente conceitos. A palavra conceito vem do latim conceptio. Conceptio é o verbo sepio sepire, que quer dizer catar, captar ou agarrar. Com é um prefixo que significa junto. Isso quer dizer que, dado um conceito, quando você apreende o nexo lógico dos elementos que estão dados no conceito, ao mesmo tempo e juntamente com isso, você deve estar apreendendo um nexo real entre coisas reais. Estão compreendendo? Então, se você pega uma definição geométrica qualquer, que diz, por exemplo, um quadrado é uma figura plana com quatro lados e quatro ângulos iguais. Este enunciado verbal, ele tem um certo nexo interno, não é isso? Basta esse nexo interno para que ele seja um conceito efetivo? Não. É necessário que este nexo, que a este nexo corresponda um outro nexo efetivo na figura efetivamente desenhada. Não é isso? Isso quer dizer que quando eu enuncio o conceito de quadrado, eu não estou apenas, vamos dizer, enunciando um conteúdo lógico, mas estou enunciando um conteúdo geométrico efetivamente. Isso se refere não a objetos puramente lógicos da minha fala, mas a um objeto matemático que existe independentemente da própria fala humana. Não é isso? Se eu digo que um quadrado é uma figura com quatro lados e quatro ângulos iguais, eu estou dizendo precisamente que o quadrado ser isto não depende de que eu o diga ou não. Dizendo ou não dizendo, o quadrado continuará sendo a mesma coisa. Isso quer dizer que o conceito, ele tenta reproduzir no campo dos nexos lógicos verbais algum nexo efetivamente existente em algo que não é, vamos dizer, o puro enunciado verbal. E por isso que chama conceptio, captar junto. Quando o porta-voz, o teórico do Estado soviético, enuncia que o Estado soviético é o Estado proletário e que ele se distingue dos outros Estados porque esses são Estados burgueses, o nexo lógico está bastante claro, não está? Se existe uma classe proletária, que é a classe que não tem a posse dos meios de produção, e uma outra classe, que é a burguesia, que tem, mediante a posse do capital, tem a posse dos meios de produção, e se cada uma constrói um Estado para que ela, enquanto classe, domine sobre as outras classes, então está dada a distinção do Estado proletário e do Estado burguês. Portanto, o nexo lógico está dado. Mas esse nexo aparece na realidade? Não. Estão compreendendo? Porque, de fato, o raio do Estado proletário não tem proletário nenhum, e o raio do Estado burguês também não tem burgueses. Então, o nexo lógico está dado, mas o nexo real, não. Sempre que isso acontece, isso aqui pode ser adotado como um critério geral para esse estudo, sempre que isso acontece, você não está na presença de um conceito científico. Você está na presença de um símbolo autoexplicativo. Isso quer dizer que quando o teórico do Estado soviético o explica como Estado proletário, ou quando o teórico do sistema parlamentar inglês explica, o explica como um Estado no qual existem tais ou quais direitos, eles não estão descrevendo realidades, mas eles estão descrevendo princípios que orientam a sua própria ação e a sua própria participação nesse Estado. Eles estão, de certo modo, justificando a existência desse Estado e a própria existência deles enquanto agentes desse Estado. Isso chama-se símbolo autoexplicativo ou autojustificativo. Está entendendo? O símbolo autojustificativo não funciona como descrição de uma realidade, mas funciona como descrição de uma orientação subjetiva da conduta. Estão compreendendo? Os símbolos autojustificativos ou autolegitimadores são uma realidade na existência humana. Tá certo? Em qualquer discussão de marido e mulher, eles aparecem em grande número. Tá certo? Quando o marido irado, né, diz à mulher, você é uma chata, você não trabalha, você é isso, você é aquilo, isso não quer dizer que ela seja realmente. Mas quer dizer que a conduta dele é justificada nessa base. Está entendendo? Por exemplo, o sujeito quer bater nela por algum motivo. Ele não precisa nem mesmo saber o motivo. Ele pode estar simplesmente batendo nela porque está bêbado. Como é que ele... Em vez de ele se descrever a si mesmo, ele faz uma descrição dela. Não é isso? Só que a descrição é falsa. Estão compreendendo? Então, o símbolo autojustificador, ele é um pseudoconceito, ele é um simulacro de conceito que não descreve a realidade do seu objeto, mas enuncia a posição que o falante tem perante esse objeto. O que ele sente desse objeto, ou o que ele quer desse objeto, ou o que ele espera desse objeto. Estão compreendendo? Então, não é necessário dizer que a quase totalidade da discussão política no mundo inteiro, e mais particularmente no Brasil, não é feita com conceitos, mas exclusivamente com símbolos autojustificadores. Isso quer dizer que quando as pessoas estão falando a respeito do que quer que seja, não estão falando a respeito do que quer que seja, mas apenas delas mesmas. Estão entendendo? Por exemplo, um partido que anuncia o seu programa político, esse programa político é sempre baseado em algo que ele lhe apresentará como se fosse uma descrição do estado de coisas. Então dirá, o Brasil está assim, 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 tem esse problema por causa disso, 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 disso. E em vista disso nós vamos proceder a tais ou quais medidas. Isso não quer dizer que o Brasil tenha exatamente esse problema, não quer dizer que o problema seja esse, e muito menos quer dizer que o partido vá fazer tal ou qual coisa. No caso, pode ser que isso não seja sequer um símbolo autojustificativo. Pode ser uma terceira coisa. Para explicar de uma maneira mais simples, nós podemos dizer que uma ideia qualquer, ela tem sempre uma dentre cinco funções. A primeira é descrever a realidade. Por exemplo, um modelo de descrição da realidade seria o que um médico legista faz quando estica um cadáver em cima da mesa e diz, olha, aqui tem uma perfuração de bala na testa, ali tem um macarrão que o sujeito comeu ontem, e tem água no pulmão, tem mais isso, mais aquilo. O que ele está dizendo, para cada enunciado dele, corresponde um fato verificável pelos sentidos, por quem quer que examine o mesmo corpo. Isso é uma descrição da realidade. Né? Em segundo lugar, nós temos os símbolos autojustificadores. Ou seja, o indivíduo está descrevendo o estado de coisas, não porque o estado de coisas seja exatamente assim, mas porque ele quer uma justificação e uma orientação da sua própria conduta dentro da situação. Como, por exemplo, o teórico do Estado Soviético, que o explica como o Estado proletário, ele não está querendo dizer exatamente que seja um Estado constituído de proletários, mas ele está dizendo: eu gostaria de sentir que eu estou aqui agindo como representante, entre aspas, do proletariado. Que eu sou uma espécie de proletário honorário. É isso que ele está querendo dizer. Está entendendo? E não que o Estado seja efetivamente um Estado proletário. Mas tem uma terceira função. A terceira função é influir sobre os outros. Então, neste caso, eu não estou nem descrevendo uma realidade e nem colocando a minha própria posição dentro dela, mas estou inoculando no próximo uma certa crença que, se ele aceitar, ele vai agir de determinada maneira que eu quero que ele haja. Estão compreendendo? Se vocês conhecem a história do Otelo, vocês sabem que quando Iago diz que encontrou Desdémona tendo encontros furtivos com o tal do Cássio, ele não está descrevendo uma realidade. Nem está colocando a sua própria posição dentro disso. Ele está apenas induzindo Otelo a matar a mulher. Que é isso que ele quer. Está entendendo? Então, influenciar o próximo, independentemente da descrição da realidade ou do autoposicionamento dentro dela, é a terceira função. A quarta função. Você diz algo que não descreve a realidade, que não justifica nem explica o seu próprio posicionamento dentro dela, nem exerce influência sobre o próximo, mas exerce influência sobre você mesmo. Ou seja, você gostaria de acreditar em tal coisa para motivar a sua ação neste ou naquele sentido. É uma espécie de auto-hipnose. E, finalmente, há uma quinta função. E que aquilo que você diz ao outro nem descreve uma realidade, nem explica a sua posição dentro dela, nem o influencia, nem o ajuda a moldar hipnoticamente a sua própria conduta, mas ajuda você a transmitir ao outro uma imagem do que ele quer que você pense que ele é. Ou seja, ele está representando um papel. Ele está fazendo isso não em vista de uma ação real, mas apenas porque ele quer simular aquilo naquele momento. Destas cinco funções, eu vou dizer uma coisa para você que vai parecer espantosa. A quase totalidade da discussão política no Brasil é constituída de ideias desta quinta função. Não descreve realidades, não justificam efetivamente a própria posição dentro do sujeito dentro dela, não são calculadas para produzir um resultado efetivo na conduta alheia e não são calculadas nem mesmo para produzir um resultado efetivo na conduta do próprio falante. São feitas apenas para que, no momento em que o indivíduo diz aquilo, ele tenha a impressão de que ele é realmente aquilo. Então, evidentemente, essa é a função ilusória ou teatral. E até o fim do curso, eu trarei amostras em cima de amostras de como o nosso discurso político corrente, e não de hoje, há muito tempo, é constituído principalmente de ideias desse tipo. Ora, todas essas ideias, como elas entram na discussão e entram no dia a dia político, elas fazem parte da realidade que se chama política. Então, tem algo a ver com a ciência política e com a teoria do Estado. Mas é evidente que nós não podemos tratar essas ideias todas no mesmo plano, tá certo? E tratá-las todas como se fossem conceitos descritivos apropriados. Então, Quando um psiquiatra, um psicoterapeuta examina um paciente, tudo aquilo que o paciente imagina sobre a realidade não será tomado por esse terapeuta como descrição da realidade. Não é isso? Também não será tomado, vamos dizer, como expressão real e sincera da posição do doente dentro da situação. Porque se o sujeito fosse capaz de, pelo menos, se colocar a si mesmo dentro da situação, não estaria tão louco assim. Também não será tomado, vamos dizer, como expressão de algum intuito manipulatório que o doente tenha. Ou seja, ele está dizendo isso porque ele quer de mim, terapeuta, tal ou qual conduta, então ele faz isso para me influenciar. Para o terapeuta pensar isso, ele achou que ele fosse louco, né? E de certo também, aquilo que o doente diz não é um discurso que ele está fazendo para si mesmo, para se persuadir de tal ou qual maneira. Mas, de certo, o discurso faz parte de uma estrutura de fingimento. Não é isso? E só pode ser compreendido como tal. Então, qual é a relação entre o fingimento e a realidade? Você percebe que entre um discurso fingido e um discurso de descrição da realidade, existe uma série de mediações. A conversão não é imediata. Se você pega um discurso delirante do maluco, de muito bem, por trás desse discurso delirante existe uma realidade efetiva. Algo ele está sentindo, algo se passa com ele, e existe uma estrutura interna da doença ou da patologia dele. É isso que eu quero descobrir. Então eu quero descobrir a realidade por trás do discurso. Mas a conversão não é direta e imediata, como no caso do verdadeiro discurso de descrição da realidade. Por exemplo, o discurso do médico legista perante o paciente. Qual é a conversão desse discurso em realidade? É muito simples. Para cada afirmativa que ele fizer sobre o corpo que ele está vendo, eu posso observar um fato correspondente no corpo. Não é assim? Quer dizer, se tem um buraco de bala aqui no osso, pá, 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 eu vou lá, olho aquele osso. Se tem um buraco de bala, eu digo que está certo, e se não tem, eu digo que está errado. Então, o discurso de descrição da realidade é, por excelência, o mais fácil de conferir. Então, infelizmente, a mesma coisa não se passa com os outros. E à medida que nós evoluímos do primeiro desse discurso, que é a descrição da realidade, para o último, que é o discurso do autofingimento, a conversão, a tradução dele em realidade vai se tornando cada vez mais difícil. Como todos esses tipos de discurso, com todos esses tipos de uso da linguagem, fazem parte da estrutura da realidade política, desde que existe a realidade política, então nós teremos que levá-los todos em conta, porque o que quer que ou um político, ou um representante da ordem, ou um representante da desordem, ou mesmo um teórico, ou mesmo um cientista político, diga sobre tal ou qual estado, ou sobre tal ou qual realidade política, pode estar encaixado numa das cinco. Estão entendendo? Ora, mesmo que nós não tenhamos ainda uma ideia muito clara do que vem a ser o conhecimento científico, o conhecimento pretende ter algo a ver com a realidade, e que ele pretende, de algum modo, ser uma tradução adequada da realidade, de tal modo que, repetindo este discurso para outras pessoas, elas possam conferir, por algum modo mais direto ou menos direto, a veracidade ou falsidade daquilo que está sendo alegado. Ora, a ciência política, a primeira obrigação dela é traduzir em descrição da realidade os outros quatro discursos, os outros quatro tipos de fala. Estão entendendo? Isso quer dizer que você pode ter situações políticas, formas de Estado, formas de governo, formas de sociedade, que não têm para si mesmas nenhuma translucidez. E que são montadas inteirinhas com discursos que não são de descrição da realidade. O que também significa que existem sociedades inteiras que jamais se compreenderam a si mesmas e que não seriam capazes de se descrever a si mesmas para uma outra. Por exemplo, se você pegar qualquer tribo indígena e tentar descobrir qual é a origem das instituições deles, origem e justificativa das instituições, eles te responderão primeiro com um mito cosmogônico, uma pretensa origem mítica do cosmos que coincide no tempo e no sentido com a própria origem da tribo. Por exemplo, entre os índios do Alto Xingu, tinha uma que achava o seguinte: existia antigamente uma raça de homens imortais que viviam num lugar maravilhoso chamado a Terra Sem Mal, que se localizava acima das nuvens. E um dia alguém, por uma burrada, abriu um buraco na Terra Sem Mal e por esse buraco nós caímos e viemos parar aqui. Tá certo? A função e a justificação da nossa tribo é propiciar que as pessoas voltem para a Terra Sem Mal. Então, isso será a explicação que ele te dará da origem da tribo, mas desta tribo em particular, não, ele está querendo dizer a origem da humanidade, porque a tribo e a espécie humana para ele são a mesma coisa. Não existem realidades para além da tribo. Tudo que não faz parte da tribo não faz parte da espécie humana. Tá certo? Então, você terá um discurso de autojustificação das instituições que, em primeiríssimo lugar, confunde uma pequena tribo, que certamente surgiu um dia e desaparecerá no outro, como se fosse a própria humanidade. Isso é o mesmo que dizer que esta tribo ignora tudo sobre a sua origem histórica, no sentido em que nós entendemos a origem histórica. Nós sabemos, por exemplo, que a sociedade que nós vivemos teve uma origem histórica determinada, porque nós sabemos que a origem dela não coincide com a origem da humanidade. Quem perguntar qual é a origem do Estado brasileiro, qual é a origem da sociedade brasileira, tá certo? Aceitará como resposta a narrativa do Gênesis? Deus criou o céu da terra, daí fez Adão, daí apareceu a serpente. Você aceita isso como explicação do Brasil? Essa é uma explicação da origem da humanidade. Qualquer tribo indígena a qual você pergunta a sua origem responderá com um mito sobre a origem da humanidade. Isso quer dizer que não tem a distinção entre aquela sociedade em particular e a humanidade em geral. Vocês entendem então por que uma tribo se desmantela completamente ao simples contato mais frequente com outras tribos e mais ainda com uma tribo maior? Então, a simples descoberta de que aquela tribo não é a humanidade desorienta os fulanos completamente. Isso quer dizer que para você destruir uma cultura indígena, não precisa fazer nada contra ela. Basta você ir lá. E diz, olha, você disse que caiu aí nesse buraco, mas eu não apareci de outra maneira. Nós aqui, sei lá, foi descoberto em 1500, veio aí um português, um navio. Se você contar essa história do navio, como é que o índio entenderá? Vamos supor que ele, num esforço intelectual fora do comum, entenda que então existem outras humanidades que se originaram de outras maneiras, mas ele tentará entender a sua narrativa por analogia com a dele. Então, a dele explica a origem da humanidade, portanto, da tribo, como uma queda desde o estado paradisíaco para o estado terrestre, lamentável. Não é isso? Portanto, ele entenderá a sua narrativa mais ou menos como esta. Isso quer dizer que a vinda do português para cá teria sido mais ou menos como uma queda desde o paraíso terrestre. E o tal do Portugal seria, equivaleria à Terra Sem Mal, de onde esse desgraçado, esse português, Pedro Álvares Cabral, caiu por algum motivo e veio parar aqui. Esse seria o primeiro grande esforço intelectual do índio para entender a origem de uma sociedade que não é a sua. Daí até ele chegar à concepção de origem histórica. E estabelecer todas as distinções entre o que é a origem mítica da humanidade, o que é a origem temporal e biológica, por assim dizer, da humanidade, entre o que é a formação histórica das várias civilizações, formação histórica das várias culturas, até chegar a dele, você imagina o tempo que ele vai precisar para chegar a compreender isso. Não é fácil, né? Isso quer dizer que, do nosso ponto de vista, nós entendemos que aquela tribo não se entende. Ela não se entende historicamente, como nós, ela se entende miticamente. Ou seja, ela tem uma explicação para a sua própria existência, a qual explicação não coincide com a realidade histórica, mas coincide com a origem da humanidade, e mesmo assim, não com a origem temporal efetiva, e sim apenas com a sua origem mítica. Ora, essa origem mítica está no tempo. Quando nós dizemos, por exemplo, que a origem da humanidade vem de um estado, suponho, no mito platônico, da anamnese, as almas existiam antigamente num estado paradisíaco e daí elas caíram na dimensão histórico-temporal na qual nós vivemos. E elas se lembram vagamente da vida de eternidade que tinham antes. Já ouviram falar desse mito platônico, não é? Esta queda está situada no tempo? Não, ela é apenas uma analogia temporal de um fato de ordem estrutural que não tem nada a ver com o tempo. Que é o fato de que o ser humano, qualquer que ele seja, em qualquer época que ele esteja, ele sente que o quadro espaço-temporal no qual ele vive é desconfortável, é limitador. Não é isso? Por que nós sentimos isso? Porque nós somos capazes de pensar ideias e de compreender realidades que estão infinitamente acima da nossa duração temporal. Por exemplo, quando uma criança aprende que 2 mais 2 é igual a 4, é naquele mesmo instante ela fica sabendo que 2 mais 2 será 4 eternamente. E 2 mais 2 já era 4 antes dela existir. Já era 4 antes da humanidade existir. E que seria 4 mesmo que não existisse humanidade alguma. Não é isso? Nós somos capazes de captar ideias como eternidade. O que é eternidade? Eternidade era definida por um filósofo chamado Boécio como a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Nós somos capazes de entender que a totalidade da duração do tempo forma uma unidade. Não é isso? E é isso que nós chamamos de eternidade. Nós somos capazes de compreender isso, mas não conseguimos viver na eternidade. Isso quer dizer que existe um certo descompasso, uma certa defasagem entre o alcance da nossa inteligência e a forma da nossa existência temporal e biológica. Daí o nosso desconforto. Está entendendo? Ou seja, nós sabemos que vamos morrer. Sabemos que dia a dia o nosso organismo se desgasta e que nossa passagem pela Terra é muito curta. Mas, por outro lado, nós temos a intuição de coisas que transcendem infinitamente a duração do nosso tempo. E, como diz Spinoza, sentimus experimur quae nos aeternos esse. Quer dizer, sentimos e experimentamos que somos eternos, ainda que sabendo que não o somos. Todo ser humano tem essa experiência. Quando você pergunta ao índio a origem da sua tribo, ele responde não com a história da origem real, mas com a expressão desse desconforto estrutural do ser humano. Estão compreendendo? Ele simplesmente traduz esse desconforto num símbolo narrativo, num mito. Estão compreendendo? Então, este mito, considerado como narrativa temporal e histórica, é falso. Considerado como símbolo de uma estrutura permanente da condição humana, passa a ser verdadeiro. Só que o índio não distingue entre uma coisa e outra. E, no entanto, em cima desta confusão entre uma narrativa temporal e uma estrutura permanente, ele constrói as instituições da tribo, as leis da tribo, os hábitos da tribo, ele cria formas de atividade econômica de subsistência, cria uma ocupação no território, cria isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Se pedirmos a um índio que justifique por que os costumes da sua tribo são esse ou aquele, por exemplo, entre os índios do Alto Xingu, se o sujeito tem um filho e não quer o filho, ele joga o filho no mar. É considerada a coisa mais normal. Se você perguntar para ele, mas por que você faz isso? Qual é a justificativa para fazer isso? Ele alegará como justificativa do seu direito de fazer isto o seu direito de fazer isso. Porque esse direito, sendo concebido de maneira mítica, não tem origem temporal e não tem outra justificativa fora dele mesmo. Ele é a justificativa dele mesmo. Estão compreendendo? Isso quer dizer que, numa circunstância tribal, nenhum membro da tribo será capaz de conceber uma forma de justiça mais alta do que aquela que existe dentro da mesma tribo. Esta já é a justiça das justiças. Estão compreendendo? E a simples ideia de que o conjunto da justiça da tribo possa ser examinado e julgado desde um padrão mais elevado e universal de justiça, isso não entra de maneira alguma na cabeça. Bom, eis-nos então colocados no centro mesmo do problema da ciência política, que é a origem, natureza e justificação das instituições de poder que permitem a existência de uma sociedade mais ou menos estável, de preferência territorialmente localizada. Estão entendendo? Quando nós ouvimos a descrição que o índio dá da origem mítica da sua tribo e o ouvimos justificar a existência das suas instituições pela própria eternidade dessas instituições, tal como ele as concebe, e entendemos que ele está raciocinando em circuito fechado, ou seja, que a comunidade dele é o quadro máximo de referência dentro do qual tudo será examinado, não havendo nada acima dela, nós entendemos que nós estamos diante de uma forma política muito peculiar, que é bastante diferente da nossa. Por quê? Porque hoje qualquer pé rapado, analfabeto, burro, que nunca estudou nada, tá certo? Ou que passou a vida recebendo diploma sem nunca ter entendido nada do que estudou, olha para a nossa sociedade, a sociedade na qual ele mesmo diz, vive e diz, é a sociedade injusta. Nesse instante, o que que ele fez? Ele está dizendo que ele tem o conhecimento de padrões e leis de justiça que transcendem infinitamente a justiça da sociedade em que ele mesmo está. Está entendendo? Isso hoje qualquer pessoa é capaz de fazer. Qualquer menino de rua dirá para você, eu sou vítima da sociedade injusta. Ou seja, ele julga a sociedade como um todo. Para julgá-la, ele se coloca intelectualmente acima dela. Ou seja, eu conheço algo mais justo do que esta sociedade. Eu conheço, por assim dizer, um princípio de justiça divina e universal, que é superior a esta justiça temporal e local que existe no Brasil. Essa noção é precisamente o que o índio não tem. Ele será capaz de julgar a justiça de uma outra comunidade e achar que esta outra é injusta. Mas ele dirá que é injusta por quê? Porque é diferente da dele. A sua própria ele jamais julgará. A hora que ele conseguir fazer um único julgamento sobre a totalidade das instituições em que ele vive, ele já não será mais membro dessa tribo. Ele terá se desligado dela. Existe um conto belíssimo de Hermann Hesse, que se chama O Selvagem. O Selvagem é um índio que tem uma encrenca com o pajé, por causa de uma mulher. Ele briga com o pajé, e o pajé, que é, vou dizer, o pajé o quê? É o depositário da tradição. É o depositário do conhecimento que a tribo tem sobre sua origem, suas instituições. Então, é como se dissesse, ele briga com o espírito mesmo. Da coletividade, e ele é expulso da tribo. Ele é expulso da tribo, então ele sai andando pelo mato, anda, 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 né? Desesperado, solitário, amargurado. E depois de andar muitos dias, ele encontra o mar, que ninguém na sua tribo sabia que existia. Ora, o mar é um dos símbolos mais evidentes, vamos dizer, da eternidade, do ilimitado, não é isso? Isso quer dizer que naquele instante, se num primeiro momento ele tinha sido expulso da tribo, é, neste momento ele efetiva a sua expulsão, tornando-se detentor de um conhecimento que transcendia infinitamente o que a tribo sabia. Está compreendendo? Agora ele não pode mais voltar para a tribo. Mesmo que ele fosse perdoado pelo pajé, ele não é mais um membro. Está compreendendo? Ora, isso quer dizer que qualquer um de nós, quando emite um julgamento sobre a sociedade em que ele está e diz é uma sociedade injusta, ou é uma sociedade ruim, ou é isso ou é aquilo, ele está se colocando mais ou menos na posição desse índio. Né? Ou seja, ele sabe que ele não pertence integralmente à sociedade. Ele sabe que ele pertence a ela só por certos aspectos. Né? Mas que há aspectos nele que transcendem a sociedade. Não é isso? Como é que nós chegamos a isto? Eu dei o exemplo da tribo, mas ainda ontem eu estava dando uma aula para um grupo pequeno sobre a apologia de Sócrates, o discurso de autodefesa que Sócrates faz perante os seus acusadores, que o que não aconteceu numa tribo de índios, mas numa sociedade que, em comparação com a tribo de índios, seria enormemente complexa. Que era a cidade-estado grega. Pelo discurso de Sócrates, pelas objeções que ele coloca aos seus acusadores e pelas reações destes, tal como ele próprio as apresenta e as narra, o que acontece ali é que a plateia inteira dos seus acusadores e a plateia inteira presente ao julgamento dificilmente concebia algum princípio de justiça que fosse superior àquele que era conhecido na própria sociedade. No entanto, a existência de uma justiça superior à justiça da comunidade não era totalmente desconhecida na cidade-estado grega. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso pelo teatro grego. No teatro grego existem várias situações nas quais um personagem é colocado pelo destino ou pelas coincidências em oposição à comunidade. É o famoso caso, por exemplo, de Antígona. que quer que o governante da sua cidade sepulte no cemitério local os dois irmãos dela que morreram em batalha. E ele alega: não, eu não posso fazer isso, porque eles morreram lutando por um Estado estrangeiro, e nós aqui não temos nada a ver com isso. E Antígona, então, diz o seguinte: diz que acima das leis da cidade existem as leis divinas, as leis não escritas. Então, o que é que ela está fazendo? Ela está colocando essas leis não escritas contra as leis da comunidade e exigindo que a comunidade, vamos dizer, submeta o império das suas próprias leis ao império da lei divina, que não está escrita. Está compreendendo? Esta situação aparece muitas vezes no teatro grego, em que um indivíduo, então um herói, se coloca momentaneamente à margem ou fora da lei da comunidade e no mesmo instante se torna um porta-voz das leis não escritas. Essa situação é tão comum no teatro grego que nós concluímos que certamente alguma intuição de que essas situações existiam, certamente estava presente à mentalidade grega. Eu digo: bem, mas você reconhecer uma situação no teatro não quer dizer que você a reconheça na prática social diária. E aconteceu que no julgamento de Sócrates, a situação que costumava acontecer no teatro aconteceu na realidade. Havia um sujeito que estava argumentando contra as leis da cidade em nome, tá certo, de leis superiores e de um conhecimento superior a que ele tinha acesso. Note bem que quando os acusadores de Sócrates argumentam, eles tomam como base da prova que eles pretendem apresentar o consenso da comunidade. Ou seja, se eles conseguirem provar que aquilo que eles estão dizendo coincide com o que a comunidade já pensa, está vitoriosa a tese deles. Mas Sócrates não apela ao consenso da comunidade. Ele apela à autoridade da prova lógica, de tipo geométrico, que ele tinha acabado de descobrir que o tipo de demonstração geométrica servia para o estudo dos problemas de ordem moral e política. Quando Sócrates para as pessoas na rua e pergunta o que é o bem, o que é a justiça, o que é a ordem, o que é isso, o que é aquilo, depois de uma longa discussão, o que é que ele faz? Ele aplica os métodos de demonstração geométrica ao estudo desses problemas, problemas de ordem moral. Mas ele tinha descoberto essa possibilidade, e essa possibilidade, sem dúvida, existe. Mas ela, naquele momento, existia somente para ele. Para os seus acusadores, o consenso da comunidade ainda valia mais, ainda tinha mais autoridade do que a mais exata demonstração geométrica. Estão compreendendo? E é por isso que Sócrates, após fazer de si mesmo uma das defesas mais brilhantes da história, é condenado. Porque a defesa dele resultava em impugnar o próprio critério de julgamento no qual o tribunal se baseava. Estão entendendo? Então Sócrates estava ali exatamente como o selvagem do conto de Hermann Hesse, ou como Antígona. Ora, hoje, qualquer um de nós vira e diz como se fosse a coisa mais óbvia do mundo: a nossa sociedade é injusta. Nós não somos nem Sócrates, nem Antígona, nem o selvagem do conto de Hesse. Nós dizemos dentro da sociedade: a sociedade é injusta, e a sociedade, em vez de nos condenar à morte, como fez com Sócrates, ou expulsarmos, como fez com o selvagem de Hesse, Ela disse, é verdade, eu tenho justa mesmo. Isso quer dizer que a diferença de estrutura e de ordem interna entre uma sociedade como esta que nós vivemos, entre a cidade-estado grega e uma tribo de índios, é tão grande, tão grande, tão grande, que é como se já fôssemos membros de outra espécie animal. No entanto, se deve existir uma ciência política, ela deve ser capaz de descrever o seu objeto com uma generalidade suficiente para abranger não somente essas várias formações políticas totalmente diferentes, mas para dar razão da diferença entre elas. Estão compreendendo? Muito bem. Temos um intervalo agora, né? Intervalo de quantos minutos? 15 minutos. Está gravando? Seria bom deixar esse microfone lá embaixo com alguém aí? Né, que encarregar um de ficar. Eu esqueci. Esqueci de dar a vocês um aviso que geralmente eu dou no começo de todos os meus cursos, é que as perguntas que vocês tiverem devem ser feitas na hora mesmo. Não espere o fim. Tá bom? Não temam nos desviar. As pessoas dizem, não vou perguntar para não atrapalhar, será aí que está atrapalhando. Porque vamos dizer, é importante. Vira. É menos importante chegar até o fim da exposição do que garantir que todos acompanharam todos os passos. A gente não tem pressa de chegar no final, mas tem muita preocupação de que cada etapa fique o mais clara possível. É claro que isso é difícil, porque o assunto é enormemente complicado. E nós não temos tantas aulas assim para expor. Por exemplo, houve. Agora, para apresentar as perguntas, existe um microfone que está aí. Com quem está o microfone? Olha, está aquela moça lá. Quem quiser fazer a pergunta, não olhe para mim, olhe para ela e peça o microfone e faça no microfone, senão os outros não vão saber o que está perguntando. Tá? Houve alguém que me fez uma pergunta no intervalo. Podia, por favor, repeti-la agora? Outra coisa, não respondo pergunta no intervalo, por definição, né?
Meu nome é Fernando, professor. Eu tinha feito assim: o conceito que o senhor expôs de uma tribo indígena do Alto Xingu, ele cabe perfeitamente, na minha opinião, no conceito de si mesmo Estado de Israel. É um conceito místico que remete à própria criação do próprio conceito de criação da humanidade que Israel tem, que remete a 6 mil anos atrás, e ali que se justifica, em todas as coisas, o massacre que o Estado de Israel promove contra o povo palestino.
Bom, você, não sei se você percebe que no seu enunciado existem já 4 conceitos que são símbolos autoexplicativos e não conceitos. Né? Percebe isso ou não? Né? Então, em primeiro lugar, o conceito da autoexplicação mítica, ele se aplica ou não ao caso do Estado de Israel? A resposta é, evidentemente, sim e não. Por quê? Claro, porque eu não creio que exista ninguém no Estado de Israel, nem uma criança pequena, que confunda, vamos dizer, a origem bíblica, tá certo? Com a origem histórica. E é exatamente esta confusão, ou a impossibilidade de discernir as duas coisas, que caracteriza a concepção mítica. O fato de que existe um Estado hoje, tá certo? No qual se encavalem, tá certo? Ou se superponham uma origem mítica e uma origem histórica, não desmente nada do que eu disse a respeito da origem mítica. Tá certo? Então, o Estado de Israel ele terá, de certo modo, uma dupla origem, pode ser explicado miticamente pela própria origem do povo judeu, identificada miticamente como origem da humanidade, mas haverá, por outro lado, uma história do Estado de Israel a partir da sua formação histórica. Tá certo? Então, pode dizer que o Estado de Israel nasceu na hora que Deus criou Adão, mas também pode dizer que ele nasceu na Assembleia da ONU, em 1947, sob a presidência do Oswaldo Aranha. Tá entendendo? E ninguém vai confundir uma coisa com a outra. Então, existe a origem mítica, mas ela não se confunde com a origem histórica. Estão compreendendo? Do mesmo modo, se você pegar, vamos dizer, os Estados Islâmicos, todos, você sabe que o Corão, ele não é somente um texto religioso, no sentido do Evangelho, por exemplo, mas ele é todo um código civil. Então, ele é a constituição já de uma sociedade. Tá certo? E isso é apresentado como se fosse a sociedade primordial. Ou seja, era assim que Adão vivia. Então, os homens primordiais, os homens puros, Hanifs em árabe, viviam assim, viviam de acordo com a lei corânica no pré-tempo. E isso é renovado, então, pela revelação trazida pelo arcanjo Gabriel a Maomé. Todo muçulmano acredita nisso. Porém, ele não vai confundir esta origem com a origem histórica do seu Estado. Ele saberá, por exemplo, que o Estado iraniano foi constituído em tal época, assim, que a República do Egito surgiu em tal época, portanto, não confunde a origem mítica com a origem histórica. O fato de ter uma origem mítica não quer dizer que seja a concepção mítica que estrutura o Estado. Está compreendendo? Então, o que caracteriza a tribo indígena, no caso, não é o fato de ter uma explicação mítica, mas é o fato de não ter mais nenhuma outra. Portanto, não confundir. Não é isso? Quanto às respectivas origens míticas, é evidente que qualquer origem mítica, como ela se identifica com a ideia de origem da humanidade, ou de lei primordial, tanto no caso judaico quanto no caso islâmico, em ambos os casos, esse é um potente discurso de auto-justificação. Não é isso? Porém, todas as sociedades existentes têm discursos de auto-justificação. Uma característica mais precisa, mais específica da sociedade moderna, é que você tem sempre, junto com o discurso de auto-justificação da sociedade, outros discursos de auto-justificação de outras sociedades que estão enxertados nela e a destroem por dentro. Isso todas as sociedades têm. Em mais ou em menos, sempre terá. Tá certo? Não existe um discurso de oposição dentro do Estado de Israel. Existe, existe. Não existe um discurso dentro do Estado de Israel, contra a existência do Estado de Israel. Existe. Tá certo? Existe a mesma coisa nos países islâmicos, em menor quantidade, mas existe também. Tá certo? Então, praticamente nós não temos nenhuma sociedade monolítica como uma sociedade indígena, em que o discurso de auto-justificação mítica é o único existente e no qual não é possível conceber nenhum outro. Estão compreendendo? Também, quanto a esse negócio de massacre, a palavra massacre, um acusa o outro de fazer massacre. Isso aí tudo, para mim, faz parte do fenômeno que eu estou estudando e não do discurso que eu gostaria de fazer. Estão compreendendo? Então, massacres e acusações de massacres fazem parte do fenômeno político, e não do discurso da ciência política. Estão compreendendo? Então, eu não creio que exista atualmente nenhum Estado no mundo que não tenha sido acusado de fazer algum massacre. E que, de fato, não tenha feito alguns. né? Tem alguns que estão, como é que se diz, aos concursos. Né? A China, por exemplo, matou 60 milhões, tá bom. Isso aí já chega a ser sublime. Né? Chega a ser maravilhoso. Sai da humanidade. Tá certo? Tem essas coisas, tá vendo? Mas. Elas fazem parte da ciência política como seu objeto, não como seu discurso. Isso não quer dizer que uma pessoa que esteja seriamente empenhada na ciência política não possa eventualmente tomar partido deste ou daquele regime, deste ou daquele Estado. Claro que pode. Tá certo? No Brasil, a gente nunca pode fazer uma cobrança de honestidade na argumentação sem que levante algum espertinho e diga: não, mas não existe neutralidade científica. Mas todo mundo fala isso, né? Bom, neutralidade não tem nada a ver com honestidade. O que é necessário em ciência é honestidade e não neutralidade. Por exemplo, a descrição do estupro de uma garotinha de 3 anos se torna mais científica, né, se você se recusar a tomar partido da garotinha ou do estuprador? Não, né? Quer dizer, para você fazer uma descrição perfeitamente científica de como foi o crime de estupro, etc., etc., é preciso que você se abstenha de tomar partido. Você pode ser neutro. É necessário ser neutro entre o estuprador e a garotinha para fazer uma descrição científica do fato? Não. Então, objetividade científica não tem nada a ver com neutralidade. Tem a ver com honestidade, que é outra coisa completamente diferente. Não é isso? Então, essa discussão sobre se existe ou não neutralidade científica, isso é babaquice de brasileiro. Só se discute isso no Brasil, né? O mundo inteiro já sabe que a coisa não é assim. Então, é evidente que se pode tomar partido. Só que, para o estudioso, tomar partido não é tão fácil quanto é para um indivíduo que não pretende chegar a um conhecimento do objeto, mas pretende apenas encarnar um papel dentro do drama que está sendo vivido. Então, se você pegar um político, militante, então, ele sempre apresentará discursos que parecem a descrição do Estado de coisas, mas que não são. Ou são auto-justificação, ou são influência exercida, ou são auto-persuasão, ou são delírio. Tá certo? E nós temos que estudar todos eles. Tá certo? Em 99,99999% dos casos, os discursos feitos pelos políticos e militantes não são descrições da realidade. Porém, se nós estamos estudando teoria do Estado, ciência política, nós temos que fazer um esforço monstruoso para fazer a descrição da realidade, por mais que ela nos doa. Não é assim? É impossível que este estudo não afete a longo prazo as suas tomadas de posição. Tá certo? Isso quer dizer que quanto mais você estudar isso, mais você achará difícil tomar posição perante certas coisas. Mas quando você tomar, você tomará com mais certeza. Quer dizer que isso é uma. Se você quer ser um estudioso sério, você vai ter que fazer uma espécie de voto de pobreza em matéria de opiniões, tá certo? Justamente para que as suas opiniões valham um pouco mais. Por exemplo, todas as vezes que você puder dizer assim, puder explicar, se expor as suas ideias, dizendo: isto não é minha opinião, isto é uma descrição exata do fato, você estará num terreno de maior respeitabilidade, de maior autoridade. Não é isso? Mas para você poder chegar nesse ponto, é preciso que você tenha menos opiniões. Não é isso? Também é necessário que você saiba distinguir o que é conhecimento efetivo, o que é mera opinião. Você vê que até na Bíblia tem isso. São Paulo apóstolo, quando saía pregando e as pessoas diziam: o que Jesus Cristo ensina sobre isso? Ele às vezes: olha, eu ensino é esse assim, Jesus Cristo diz assim. Outras vezes perguntava e dizia: olha, Jesus Cristo não disse nada, mas eu acho o quê? Isso aparece muitas vezes nas cartas de São Paulo. Quer dizer que ele está distinguindo o que é a doutrina que ele tinha sido ensinado, o que é a sua opinião, e não dava o mesmo valor às duas coisas. Nós também temos que aprender isso. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é eu acho que. Tá certo? A resposta que eu dei, por exemplo, com relação ao, a relação entre a autoexplicação mítica de uma tribo indígena e a dos estados judeu e islâmico, não é uma opinião. É um conhecimento científico bastante fundamentado. Ou seja, nós temos um conceito claro do que é. Um conceito científico válido do que é a autoexplicação mítica, tá certo? E temos uma descrição válida do estado de coisas nesses estados modernos e sabemos, portanto, qual é a semelhança e qual é a diferença, tá certo? E a diferença é que na situação, vamos dizer, tribal, você, não é apenas que você tenha uma autoexplicação mítica, mas você não tem mais nenhuma outra. Então você não pode ter distância em relação a ela. Estão compreendendo? Isso quer dizer que numa tribo, qualquer sujeito que saia de dentro da da autoexplicação mítica da tribo, ele está fora da tribo. Ora, isso acontece no Estado de Israel, quer dizer, qualquer sujeito que não... Por exemplo, pode ser um judeu ateu, materialista. Então eu não acredito na origem bíblica. Ele deixa de ser cidadão de Israel porque ele diz, não. Continua lá dentro. Então, é claro que não é a mesma situação. Há apenas uma analogia. Não é isso? Mas uma analogia, você não sabe o que é, analogia é uma mistura de semelhanças e diferenças. Então, a analogia só vale alguma coisa quando as semelhanças e diferenças estão bem medidinhas. Senão, não é nem analogia, é apenas mixólia. Não é isso? Agora, se a mixólia vem acompanhada de uma tomada de posição, eu digo, bom, então é apenas uma opinião. E se é para ter opinião, bom, opinião todo mundo tem. Aqui nós queremos ter algo mais. Não é isso? Não é proibido ter opinião, evidentemente, mas devemos nos acostumar a tê-las poucas e boas. Alguma outra pergunta? Então, se aparecerem perguntas, vocês façam na mesma hora. Não tem esse negócio de pergunta no final, não. Tá bom? Para você ver, esta pergunta, por exemplo, ela é muito útil. Não é isso? Porque ajuda a esclarecer. Pela explicação que eu dei da explicação que eu dei, por si mesma, não dava para concluir a diferença que eu estou explicando. Eu tenho que explicar, eu tenho que expor essa diferença. Então, a pergunta ajuda. Qualquer pergunta ajuda. Tá certo? Mesmo se for, vamos dizer, a pergunta mais cretina do mundo, ajuda também. Pergunta cretina não atrapalha, não. Não fazendo perguntas sobre a minha vida sexual, sobre a minha declaração de imposto de renda, o resto pode ser. Se eu souber a resposta, eu darei. Se eu não souber direito, não sei. Então, estava dizendo que a teoria do Estado, ou ciência política, ou ciência do governo, como quiserem chamá-lo, tendo o nome alemão, francês e anglo-saxônico, tá certo? É, para simplificar o negócio, eu preferiria chamar de teoria política, né? A teoria política, para ela valer alguma coisa, ela tem que delimitar o seu objeto de tal modo, tá certo? Que dentro desse conceito caibam todas as variedades, tá certo? De formação política existentes e algumas por existir, de tal modo que elas não sejam, que nenhuma delas seja tomada como modelo das outras, mas que elas possam ser entendidas nas suas interrelações, comparações, semelhanças e diferenças reais. Quando se faz, como por exemplo, na ciência do governo anglo-saxônico, que tudo é descrito em função de semelhanças e diferenças com a democracia britânica, a democracia americana, isto é baseado na ideia de que este modelo, chamado democracia constitucional, é um modelo universal, normativo, universalmente válido, que tende a se universalizar nos tempos futuros e que, portanto, desde já está autorizado a medir os outros por ele mesmo. Evidente que esta não é uma premissa científica, mas é o quê? É a expressão de uma esperança ou de um desejo. E se não acontecer assim, como é que vai ser? E se em vez de você ter a democracia constitucional, É o regime iraniano que se expande no mundo, tá certo? E todos nós temos que virar Ayatollah. Como é que vai ser? A sua teoria não valerá mais. Tá vendo? Então, por melhor ou pior que seja o modelo escolhido, vamos dizer, como princípio, esse procedimento é sempre inadequado. Estão comprando? Porque nele se misturarão de maneira inextricável conceitos científicos e símbolos de autojustificação. E daqui a pouco você não sabe mais do que está falando. Eu vou lhe dar um exemplo de confusão desse tipo. Quando Thomas Hobbes, na entrada da Idade Moderna, explica a origem da autoridade civil por um contrato através do qual os governados cedem ao governante uma parte da autoridade que eles têm para se governar a si mesmos, ele está falando de uma realidade ou de um ideal? Resposta: ele não sabe. Ele não chega a colocar essa diferença. Ou seja, ele não sabe se a ideia do contrato é a descrição de uma realidade ou a expressão de um ideal político. Isso acontece com quase todas as teorias políticas do Ocidente. Todas elas confundem realidade e modelo normativo. Isso quer dizer que ficam abaixo do padrão de racionalidade que a gente deve exigir de um conhecimento científico. Existe um autor, um filósofo, que todo mundo diz que a abordagem científica da política começa com ele, na modernidade. Quem é? Chutem. Ninguém nunca ouviu falar isso? Fulano foi o primeiro que se absteve de juízo de valor para descrever a política como ela é mesmo. Nunca ouviram dizer isso de ninguém? Nunca ouviram falar de Maquiavel, porra? Praticamente todos os manuais de ciência política e filosofia política dirão isso. Que antigamente os autores construíram muitos modelos normativos, mas que Maquiavel foi o primeiro sujeito que descreveu a realidade como era. Porém, mesmo no caso de Maquiavel, nós vemos que tudo o que ele fez foi construir mais um modelo normativo. Só que em vez de baseado no bem, era baseado no mal. Ele concebe um governante ideal, que ele chama de príncipe. E esse príncipe é o sujeito que, através do engodo e da traição, obtém o poder total e unifica o país, a Itália, derrotando não só os seus adversários, mas destruindo todos que o ajudaram a subir. Porque cada um que o ajudou a subir é um inimigo em potencial, então ameaça o governante. Você diz, pô, isso é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que não parece ser um modelo ideal, parece ser uma realidade. Eu digo, não, é um modelo ideal também. É um modelo ideal muito ruim, mas é um modelo ideal, porque nenhum governante pode fazer isso. Alguém como o príncipe de Maquiavel simplesmente não pode existir. Muito menos poderia existir no tempo de Maquiavel. Por quê? De todas as pessoas que ajudaram este governante absoluto a subir, o que mais ajudou teria sido o próprio Maquiavel, que escreveu a receita. Não é isso? Portanto, se na época de Maquiavel algum governante chegasse a praticar a técnica de Maquiavel, conquistasse o poder absoluto e depois tratasse de liquidar aqueles que o ajudaram a subir, o primeiro da lista seria o próprio Maquiavel. Não é isso? Que é o sujeito que tem a receita. O cara que me deu a receita, é esse que eu tenho que sumir imediatamente e mandar queimar o livro. Mas é importante. A teoria de Maquiavel não é não somente um modelo ideal, mas é um modelo ideal totalmente irreal e irrealizável. Do mesmo modo, o modelo do contrato social de Rousseau, o modelo da, mais tarde que será a famosa divisão tripartite dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, Montesquieu dirá que o Estado limita a sua autoridade, tá certo? Limita o seu poder para não se tornar um Estado tirânico, dividindo-se em três poderes autônomos, executivo, legislativo e judiciário, que nós temos até hoje. Não é isso? Isso aqui é uma descrição de uma realidade ou um modelo ideal? Será? É uma descrição da realidade, porque de fato existe executivo, legislativo e judiciário. Porém, como fato, a coisa existe. Porém, como mecanismo de autolimitação do Estado, isto existe? Não, porque os três poderes são estatais. Se somente eles se limitam a si mesmos, é mais. Montesquieu inventa a ideia do poder limitado, limitado através da tripartição, o que, que ele faz? Ele está fazendo, está apresentando com a ideia de limitação do poder, uma teoria do poder ilimitado. O número de autores em teoria política que simplesmente não entendem o que eles mesmos estão dizendo é muito grande. E isso é assim não porque fossem burros, mas por quê? Como a teoria política é uma teoria, vamos dizer, da própria situação em que nós vivemos, ou seja, nós não podemos nos colocar fora da situação política humana, tá certo? Como nos colocamos, por exemplo, fora da vida das lagartixas, eu posso descrever a vida das lagartixas sem me sentir pessoalmente afetado por isso, não é isso? Mas a realidade política, ela nos abrange, tá certo? Então é difícil, muito difícil, em cada situação você distinguir o que é um conceito descritivo do que é um discurso de autojustificação, um mito autojustificador. Essa dificuldade existe. E nós não devemos assim, condenar ou ridicularizar os autores porque caíram nessa confusão, mesmo porque a confusão às vezes aparece, ela se torna visível somente depois, na hora que aquilo parecia uma descrição adequada à realidade. É somente às vezes pelo efeito daquilo que você percebe que não era uma descrição, mas que era uma projeção. Às vezes, existem discursos que já são apresentados como se fossem de autojustificação, a falsidade de segundo grau, mas que, na verdade, não são isso, são discursos de indução ou de influência. Por exemplo, Adolf Hitler, um pouco antes da Segunda Guerra, 1937, ele declarou a um dos seus colaboradores, que era Hermann Rauschning, ele disse o seguinte: olha, eu sei que esse negócio de raça não existe absolutamente. Eu sei que tudo isso é furado, mas nós precisamos disso para criar a unidade do Estado alemão. Então, o que que... Você tinha duas camadas de engano. Primeiro, era apresentado como descrição da realidade, até de uma realidade biológica, um discurso que era de autojustificação. E segundo, era apresentado como de autojustificação um discurso que era somente de indução ou de influência. Estão compreendendo? Do mesmo modo, quando os americanos se juntam com os russos para atacar a Alemanha, alegando que a malvada Alemanha havia atacado a Polônia, invadida a Polônia. Né? De fato, a Alemanha havia invadido a Polônia, mas acontece que a União Soviética também tinha invadido, junto com a Alemanha. Então, veja que coisa estranha. Como descrição da realidade valia, embora valesse parcialmente. Como autojustificação é que não valia. Estão compreendendo? Era uma descrição da realidade, porque de fato a Alemanha tinha invadido a Polônia. Como autojustificação, não servia porque era um dos invasores que estava reagindo contra o outro. Estão entendendo? Então, o amplo uso assim, da falsificação, da mentira, do engodo, tá, em política, não deve nos assustar absolutamente. O único risco que nós corremos é de cair dentro de uma malha tão grande de mentira, tá certo? Que nós, para encontrar um alívio, nós nos apegamos a uma delas como se fosse verdade e declaramos que as outras apenas é que são mentiras. A gente deve se resguardar disso aí. É melhor ficar na confusão durante um tempo, tá certo? Permanecer na confusão consciente, do que você cair numa falsa explicação tranquilizante. Não é isso? Na verdade, quando você vai escavar por trás dos discursos de indução e de autoexplicação, qual é a realidade efetiva que está em jogo, a coisa é bastante problemática. Isso precisa para qualquer debate político, qualquer um. Você pega, ah, tem aí esse negócio de Israel versus Palestino, né? Eu digo, olha, peraí, os dois estão alegando direitos históricos, tá certo? Mas os dois são estados de formação bem recente, e os dois são estados formados artificialmente por um terceiro poder que se chama ONU. Não é isso? Portanto, até a legitimidade da existência dos dois depende da legitimidade de um treco chamado ONU. E da onde ela tira? Não. A sua autoridade. O que que exatamente é a ONU? Por exemplo, não, a ONU é um agregado de Estados soberanos. Eu digo, mas como pode ser? O que que é um Estado soberano? É um Estado que não tem ninguém acima dele. Não é isso? Não é assim? Ah, mas se existe na ONU um treco chamado Tribunal Penal Internacional, todos os Estados que aceitem a jurisdição desse tribunal, estão submetidos a ele, portanto, não são soberanos, evidentemente. Não é isso? Então, isso quer dizer que no mundo atualmente só existe um Estado soberano, que é o Estado que não assinou o negócio do Tribunal Penal Internacional, que é os Estados Unidos. Nós não somos Estados soberanos. Então, que coisa! Você pensa bem, peraí, mas a ONU é apenas um órgão burocrático, ela não tem tropas, ela não tem armas atômicas, ela não tem nem território. E, no entanto, ela é um patamar de soberania superior ao dos Estados que a compõem. Tanto que ela pode julgá-los e eles não podem julgá-la. Não é uma situação estranha? Então, como é que nós vamos explicar, por exemplo, esse fenômeno chamado ONU, a partir do conceito de soberania? Não, nós temos aí um outro tipo de fenômeno que não existia antes, não é isso? E que requer um estudo em separado. Então, vamos supor assim que de todas as aulas que eu dei aqui, vocês não aprendam nada, 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 nada. Se vocês aprenderem apenas isto, para você entender qualquer coisa, precisa estudar muito. E que é melhor não ter nenhuma opinião até você chegar a uma conclusão. Se aprender apenas isto, eu me darei por satisfeito. Porque eu sei o quanto é difícil, depois que você forma uma convicção, sem conhecer o assunto, você se livrar dela. Eu, quando tinha 18 anos de idade, eu entrei para o Partido Comunista e fiquei lá dentro 3 anos. Esses 3 anos criaram confusão para mim, confusão mental, por 20 anos pela frente. Porque eu já tinha tomado posição. Teoricamente já sabia qual era o lado certo, qual era o lado errado, já sabia tudo, né? Na minha cabeça. Tá certo? E depois de eu desmontar isso, como é que faz? Quando eu coloquei a pergunta, bom, agora eu já tomei posição. Dito isto, o que que está acontecendo realmente? Foi muito mais difícil eu chegar a alguma conclusão do que se eu não tivesse nenhuma opinião no começo. Não é isso? Hoje em dia, toda a juventude é convidada a tomar posição. Qualquer político chega para uma plateia de jovens e diz: não, nós dependemos de vocês, vocês é que são o futuro, vocês são maravilhosos, vocês... Como se o fato do sujeito ter nascido depois lhe conferisse alguma sabedoria em especial? Não é isso? Ora, se você pegar todas as ideologias de massa, as ideologias assassinas do século, nazismo, fascismo, comunismo, todas elas se dirigiam essencialmente aos jovens. Quem você acha que ia queimar a loja de judeu na Alemanha? Era velhinhos? Não, era tudo moleque, né? Então cuidado com esse negócio de juventude, né? A violência política é coisa de gente jovem. Diga. Isso é um fato, não é? Não é uma interpretação. Oi. Não sei qual é. Não, é que a ONU é um Estado. A ONU é um poder soberano. Ela não é um Estado, né?
Mas os Estados Unidos, quando ele se tornou um Estado, quando ele perfeitou, digamos, esse Estado, né? Declarando guerra ao Oriente, aquilo acabou de ser um mundo todo que sustenta essa figura de soberania da ONU. Entendeu assim?
Bom. De face desfez, e se você quer saber, no fundo, a invasão do Iraque foi feita mais para isso do que para... O assunto ali era mais a ONU do que o Iraque, se você quer saber. Quer dizer que se os Estados Unidos cedessem à ONU naquele ponto, então, teria virtualmente cedido a sua soberania. E era isso que estava em discussão, e é isso que está em discussão ainda. Porque você verá, até hoje, durante ao longo da história, para que um Estado conteste a soberania do outro, ele precisa ter um monte de arma, precisa ter uma população grande, território grande, muita riqueza, muita arma, e custa um dinheirão para você contestar a soberania do outro. Né? Você verá, para a Alemanha, que estava armada até os dentes, invadir a Tchecoslováquia, que só tinha estilingue, já custou um dinheirão, não é isso? E deu um trabalho e morreu um bocado de alemão também. Isso quer dizer que qualquer contestação da soberania alheia sempre foi feita ao preço do sangue dos dois. Não é isso? De repente os caras inventam um jeito de eliminar a soberania através de um simples papel. E sem você ter tropa, nem dinheiro, nem coisa nenhuma. Não, nós fazemos aqui uma votação, estabelece um Tribunal Penal Internacional, acabou a tua soberania. Eu que não tenho soldado nenhum, mando em todos vocês. Esta é uma modificação tão profunda, mas tão, que é espantoso que ela esteja acontecendo diante dos nossos olhos sem que ninguém discuta. Está entendendo? Então, este episódio do Iraque, bom, se ninguém ganhou nada com isso, pelo menos ganhou uma coisa ganhando. Apareceu a questão. Porque nunca uma mudança tão grande de estrutura política foi feita de maneira, não é secreta, mas quase que de maneira hipnótica. Você está entendendo? As pessoas, de repente, não percebem, opa, nós estamos aqui, tomamos nossa decisão aqui, agora não podemos mais tomar. Agora nosso governo não é mais aqui, é em Genebra. Por exemplo, você sabe que todos os programas educacionais do mundo são impostos pela ONU? Isso quer dizer que um país, se ele quiser, não, eu não quero ensinar essa porcaria para as minhas crianças, eu quero ensinar outra coisa. Se você fizer isso, você está liquidado. Ah, é? Você vai fazer o seu próprio programa educacional, então você não tem mais dinheiro do Banco Mundial, não tem dinheiro da FMI, não tem mais isso, não tem mais aquilo, agora ainda fazer uma campanha contra você. Acabamos com você na mídia internacional. Então, olha, não podemos chamar isso de imperialismo, porque não é um Estado mandando o outro. É um órgão burocrático que está mandando os outros. Não podemos chamar de guerra, porque um dos lados não tem tropa. Mas é um assalto ao poder. Eu não sei ainda que gênero de fenômeno é, mas é um tipo de tomada do poder. Por via burocrática. Está entendendo? E é certamente o fenômeno mais esquisito, eu acho, o fenômeno mais importante que está acontecendo. É só você olhar pelas consequências que ele terá. Nunca existiu um poder mundial e está se formando um quase de graça. Você vê, a União Soviética, quando quis dominar a metade da Europa, ela dominou, ela expandiu, foi lá. Porra, mas custou dinheiro e morreu russo pra caramba, eles pagaram algum preço por isso, não é isso? Os Estados Unidos, quando se expandiram, né, entraram em guerra com o México, pegaram o Texas, pô, teve que morrer americano, eles pagaram algum preço por isso? Mas, agora, esse pessoal da ONU não. Eles lá assinam um documento e pronto, o poder deles multiplica por mil, vira um poder mundial e não custou nada. E ninguém nem discutiu. Diminuiu, mas não quebrou. Diminuiu, mas não quebrou. Por quê? Os Estados Unidos deram uma pancada forte na ONU, mas em seguida alisaram. Não é isso? Então nós não sabemos ainda direito quais são as relações entre a ONU e os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão mesmo contra? É? Ou tem alguma treta por trás? Isso é briga mesmo ou é briga de comadre? É? É difícil saber. Agora, no Brasil, ninguém sabe nada e não quer nem saber. Esse é o problema. Está entendendo? Então, o Brasil é um país em que todas as notícias chegam ao contrário. Entendendo? Nos Estados Unidos, se você pegar todos os camaradas mais conservadores, eles são nacionalistas e contra a ONU e contra a tal da nova ordem global. Por que que eu sei disso? Eu sei, tem informação, eu leio a mídia americana diretamente. Quando você vê a imprensa brasileira, parece que os Estados Unidos é que é a nova ordem global. Eu falo, porra, mas é o contrário. Que raio de coisa é essa? Nós estamos num país de louco, evidentemente. Então nós não sabemos nada do que está acontecendo no mundo, nós estamos todos cegos e dando tiro assim a esmo, não sabemos. Não há estudo sério, não há discussão séria. O Brasil, nesse sentido, nos últimos 20 ou 30 anos, regrediu a um nível abaixo do que estava nos anos 50. Nos anos 40, 50, nos anos 40, quando tinha o Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas é um senhor que está perfeitamente consciente, pense o que quiser de Getúlio Vargas, hein? Não é uma apologia do ano. Mas era um senhor que sabia toda a situação mundial e sabia jogar de modo a que tirássemos vantagem. Porque ele era um homem de formação fascista. Não é isso? Mas quando chegou na hora, ele fez as contas e disse, espera aí, né? Qual é o lado que dá mais vantagem? E da noite para o dia ele passou para o lado americano. Em troca disso, ganhamos a Companhia Siderúrgica Nacional, ganhamos empréstimo, ganhamos navio, ganhamos um monte de coisa. E a indústria brasileira começa graças a isso. Você está entendendo? Então, era um homem que sabia jogar com todas as forças em atuação no mundo, compreendia a situação mundial e dentro dela sabia jogar. Está compreendendo? Hoje, digo, na esfera de governo, nem no governo, nem no parlamento, e nem na mídia, eu não vejo ninguém sabendo dessas coisas. Por exemplo, às vezes eu dou essa informação para as pessoas e falo, olha, peraí, se chega nos Estados Unidos, fala de nova ordem mundial, o que o americano ouve? Eles, nova ordem mundial? É uma coisa desses malditos socialistas da ONU que querem tirar nossa soberania e com o nosso dinheiro. Chega aqui no Brasil, nova ordem mundial, o que quer? É o imperialismo americano que quer tomar conta da gente. Não é possível, tem alguma coisa errada aí, é?
Mas se a própria mídia limita a nossa análise...
Mas a pessoa da mídia também não sabe. Eu sou jornalista há 37 anos, meu Deus do céu. Eu chego para os jornalistas, falo essas coisas, eles quase caem de costas. Daí eu mostro uma pilha de livros desse tamanho, está aqui, é. Né? É que, sabe como é que o brasileiro faz para saber o que acontece nos Estados Unidos? Ele lê um jornal, ele lê o New York Times. Por quê? Porque imagina que o New York Times é uma espécie de rede Globo dos Estados Unidos, que alcança 70% da audiência. Né? Quando o New York Times, dentro dos Estados Unidos, tem uma leitura mínima. Lá você não tem uma rede Globo, você não tem ninguém que tenha 70% da audiência. Tem 1%, 2%. Então, para você saber o que se passa nos Estados Unidos, você precisa ler 50 jornais diferentes. Você não tem, assim, um que é porta-voz dos Estados Unidos. O brasileiro pensando que, quer dizer, analisando a situação do outro a partir da situação existencial dele, faz a comparação errada. Então, para você saber qual é a opinião dominando o Brasil, você liga a televisão, está a Globo, catapimba, você já sabe quem é que... Não é isso? Quem é que não sabe que o candidato da Globo sempre ganha? Existe alguma rede de televisão, cadeia de jornal nos Estados Unidos, que tem esse poder? Não tem nenhuma. Eles nem imaginam, quando você conta para o americano que isso existe no Brasil, ele cai de costas. Está compreendendo? Quer dizer, nos Estados Unidos, quando morreu o Roberto Marinho, saiu em todo o jornal americano, morreu o verdadeiro cidadão Kane, o único que existiu. E mesmo o cidadão Kane, que era o resto não tinha poder nem sobre 10% da opinião pública americana. Então, vamos dizer, a mídia brasileira, a classe jornalística, é muito mal informada. Então, os julgamentos que nós fazemos atualmente são todos absolutamente fantasiosos. Todos eles. Diga.
A questão da ONU, a ONU falou que ela está criando um poder soberano. Mas isso daí já não é em todos os governos, não faz isso, todos os governos não querem fazer isso com eles mesmos, através de lei, criar um poder soberano para eles, governar aquele país?
Não, mas a soberania é isto, né? Soberania, que sabe, é um poder territorial, territorialmente organizado, que para o que ele fizer dentro daquele território, ninguém pode opinar fora do...
Mas isso uma pessoa está através do um regime democrático, digamos, uma pessoa faz essas leis, como um político, para ser o soberano. A ONU está fazendo isso com o mundo, seria isso?
Não, mas peraí, mas a ONU não tem território, a ONU não tem exército, hein? E a ONU não tem riquezas, né? Então, é este que é o negócio estranho. Quer dizer, você está criando um novo poder soberano, superior a todos, como diz, sem gastar um tostão e sem pagar por isto. Por um truque burocrático, é? Não é isso? Claro. Nos Estados Unidos, todo mundo está persuadido que nova ordem mundial é coisa de socialista. No Brasil, todo mundo acha que é imperialismo americano.
Mas mesmo a invasão do Iraque, não pode ser uma guerra de comadre?
Queria eu saber. Hã? Porque parecia, fala, bom, peraí, agora vai ter um enfrentamento entre os Estados Unidos e a ONU. E eles vão quebrar essa nova ordem mundial. Mas foi lá, quebrou um pouco e em seguida realizou. Você sabe o que foi combinado atrás? Você não sabe, ninguém sabe. Vamos levar 10 ou 15 anos para saber. E espero que a gente não saiba tarde demais. Não é isso? Diga. Intelectual aqui é fantástica. Isto eu te asseguro, eu já estudei muita história, eu nunca vi isso acontecer com país nenhum. Olha, esse negócio começou longo tempo para trás. Eu acho que, por exemplo, durante o governo militar, houve uma coisa assim, o governo estava preocupadíssimo com as guerrilhas e avançou em cima dela, encarou o problema exclusivamente do ponto de vista militar e atacou as guerrilhas quanto pôde. Daí apareceu um camarada chamado Golbery do Couto Silva com um negócio que ele chamava a teoria da panela de pressão. A panela de pressão é o seguinte, nós não podemos apertar por todo lado, tem que deixar uma válvula de escape. O que, que vamos deixar? Vamos deixar as universidades. Então a universidade é o seguinte, a universidade fica sendo o... Em brincadeira de pega-pega, é o Pix. Né? Então é o Pix onde os comunistas vão lá dentro e eles falam o que quiser. Resultado. Usou as universidades como se fosse uma privada. Entendeu? Então a universidade virou apenas um lugar de propaganda comunista, que na época era inócuo, porque era só dentro da universidade mesmo. Né? E até hoje você só vê discussão comunista lá dentro. Não pode discutir mais nada, não existe mais nada. Tanto que o Brasil é o país que tem mais intelectuais marxistas per capita, tem mais do que a União Soviética. E não dá para discutir seriamente nada nesse ambiente. Fala, claro que não, eu já fui comunista, eu sei como é que é isso. Entendeu? Então é um negócio sacrossanto, está entendendo? Então, em parte por culpa do regime militar, em parte por culpa dos próprios intelectuais comunistas que transformaram aquilo no seu quintal, tá certo? E foram pedindo cada vez mais verba pública, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Então, o negócio virou uma palhaçada. Mas isso é só um dos motivos. Existem outros, mais involuntários e sem. Aqui, no caso, nós podemos apontar dois culpados nominais. O regime militar, pelo seu total desprezo pelo lado cultural, tratava a coisa apenas pelo. Tudo como se fosse apenas um problema policial-militar. E o pessoal comunista, pelo seu oportunismo, que, opa, agora nós vamos pegar a universidade e só nós podemos falar. Isso mata uma universidade. A universidade não pode ficar na mão de corrente nenhuma, porra. Tá entendendo? Nem mais nenhuma. Por quê? Porque ela não foi feita, vamos dizer, para moldar a cabeça das pessoas em favor de um partido ou de outro. Foi feito justamente por contrário. Ela tinha que ser o PIX, mas não o PIX do governo militar. Ela tinha que ser o PIX do debate ideológico. Né? Então, nós brigamos, concorremos, quer dizer, politicamente lá fora. Né? Lá fora que nós lutamos pelo poder. Aqui não, aqui nós queremos nos ajudar uns aos outros a compreender o que se passa. Se você é marxista, é conservador, é católica, não sei o que, não interessa. Nós todos aqui estamos para estudar e nós vamos nos ajudar uns aos outros. Você está entendendo? Agora, a universidade aqui não, virou disputa para o poder. O nosso partido tem que mandar a universidade e botar os outros para fora. Você está entendendo? Não existe nenhuma universidade no mundo que sobreviva a uma coisa dessas. Isso é impossível. Se o governo tivesse feito o contrário, dissesse, não, nós vamos tomar as universidades e nós vamos tirar de lá todos os comunistas, ele teria matado do mesmo modo. Porque por mais que você odeie comunistas, pode acontecer que apareça algum comunista que te ensine um treco que você não sabe. Porque eu não morro de simpatia pelo comunismo, mas eu nunca aprendi tanto sobre a história colonial como no livro do Jacob Gorender, o Escravismo Colonial. É o melhor livro de história colonial que existe, mas é aquele pronto. Livro indispensável. Então vamos falar, não, esse nós não podemos ler porque é comunista. Você teria perdido, você não vai entender o assunto só porque você não deixou o comunista falar. Você está entendendo? Então, a universidade é onde todo mundo tem que ter total liberdade de falar com calma, com paciência, porque não se trata de persuadir ninguém na universidade. Persuadir é lá fora, no palanque. Dentro de uma universidade não se discute para persuadir, se discute para aprender. Você está entendendo? Na discussão política, você está louco para vencer o adversário. Na discussão científica, ao contrário, você está louco para que o adversário mostre o seu erro se ele puder. Você está entendendo? Senão, não há diferença nenhuma entre concorrência política e debate científico. Você veja, o critério de validade de uma teoria científica é a resistência que ela possa oferecer honestamente às objeções. É o famoso critério da falsibilidade do Popper. Já está aqui minha teoria. Se, vamos dizer, aparecer uma objeção capaz de impugná-la, ela já não vale mais. Você entendeu? Então, o sujeito tem uma teoria científica, ele não a defende como quem defende uma fé. Ao contrário, ele a expõe a tudo quanto é porrada, porque está louco para que... Olha, se houver uma falha, pelo amor de Deus, me mostre. Você entendeu? Então, a universidade tem que ser um lugar onde existe não só a total liberdade, mas existe o convite para que os caras pensem diferente. Por quê? Porque se eu estou na minha linha aqui de investigação, eu posso errar pela minha própria limitação. Então é preciso, absolutamente necessário que venha um cara de uma outra direção completamente diferente e me mostre as coisas por outro lado. Senão a ciência não progride, meu Deus do céu. Agora a universidade no Brasil virou o quê? Virou partido político. Não são sempre eleitos, não. Não são sempre eleitos. Não são sempre eleitos. Você pegar a carreira do Ronald Reagan. Ronald Reagan era político desde o início. Né? A carreira dele, o que assegurou a seleção política dele, não foi a carreira de ator, mas foi a carreira de sindicalista. Né? O presidente do sindicato dos atores, essa coisa, desde jovem foi interessado nisso. Agora aparece, de repente, o Schwarzenegger, do nada, tá certo? E diz, oh, eu quero ser governador. Você pensa que está sendo fácil? Hã? Você pensa que no Partido Republicano diz, oh, todo mundo aceitou? O cara não foi porrada para tudo quanto é lado. Ninguém gostou disso no Partido Republicano. Apareceu um camarada sem carreira política anterior, pode ser o Papa, pode ser, sei lá, o ET, você está entendendo? Ninguém gosta. Não, você pega assim, os índices de sondagem, sondagem de opinião, a coisa não está nada fácil para o Schwarzenegger. Se ele subisse de baixo, um camarada, por exemplo, teria perspectiva, tente isso tudo. Ele foi prefeito de uma pequena cidade. Eu digo, muito bem, então o astro do aluno, então agora mostra se você é capaz de ser prefeito. Daí quem sabe a gente elege deputado, elege senador, e no fim talvez você elege governador ou até presidente. Mas tu sai do nada, rapaz, tu sai das telas para o governo do estado? Epa, não é assim não, não vai ser fácil. Você vê assim, olha, o negócio é terrível, o cara se meteu ao gostosão, o que aconteceu? No dia seguinte apareceu um sujeito dizendo, olha, eu descobri que o seu pai era nazista. Hã? Mas isso foi assim, uma semana depois de lançada a candidatura. Você acha que a coisa é fácil? Por sorte dele, ele mal conhecia o pai. É verdade, o pai dele morreu quando ele tinha 3 anos. Então ele pôde dizer, olha, se vocês investigam a vida do meu pai, porque eu não sei nada, então me conte o que descobriram. Ele não tem culpa nenhuma. Mas que queima o sujeito, queima, né? Então, tu veio dar a cara a tapa, achando que é o gostosão que vai fazer sucesso. Não, tu vai levar muita porrada. Não é porrada do outro lado, do Partido Democrata. Ele está levando porrada no Partido Republicano. Nós temos uma ideia absolutamente falsa, até sobre o cinema americano. A maioria da população norte-americana não vai ao cinema.
Não, mas ele
é... Cinema é coisa para moleque hoje.
Eles concordaram com a guerra do Iraque, por exemplo. Não, não
tem visto, mas como? Você acha que... Olha, essa ideia... O brasileiro acha que é americano. O brasileiro faz médio americano pela sua própria burrice. Eles não acompanharam os debates lá dentro. Você acha que nos Estados Unidos é fácil você impor uma coisa dessa? Olha, eu nunca vi um jornalista brasileiro, tá certo? Que uma vez na sua vida tivesse lido um único debate parlamentar americano sobre o que quer que fosse. Então nós pegamos assim, estereótipos, às vezes pejorativos, às vezes ao contrário, né? E acreditamos que é isso que se passa no mundo. A gente pensa que todo mundo louco, é? Esse país aqui está no mundo da lua mesmo. Por quê? Você tem poucos jornais, as empresas jornalísticas são poucas e endividadas, não tem autonomia, entendeu? E nós temos um velho hábito de chutar e de falar do que não sabemos. Então, resultados, porque senão não quer saber o que está se passando no mundo, você lê a imprensa, a mídia brasileira. Agora, se você quiser saber, você lê aqui e compara. Você pega a mídia americana, agora, para você saber o que é mídia americana, ele dá trabalho, porque você não tem um jornal que pode dizer, não, esse aqui é representativo, se eu li esse, eu li todos os outros. Não tem isso lá. Lá tem um outro fenômeno, que é o que eles chamam o jornalista sindicalizado. Sindicalizado não quer dizer que pertence a um sindicato. Quer dizer que é um sujeito que trabalha autonomamente e vende a coluna dele, tá certo? A um sindicato que a redistribui a 700, 800 jornais. Então quer dizer que tem um sujeito que não escreve nenhum jornal importante e tem mais audiência do que o New York Times. Esse fenômeno não existe no Brasil. Se você pegar o jornalista americano mais lido, mais influente, diz aí o nome. No Brasil ninguém sabe, porque eles vão pegar aqui os grandes colunistas do New York Times. Tal. É um sujeito chamado George Will, que não escreve nenhum jornal grande. Ele escreve 1.200 jornais pequenos. Então, a mídia americana ela precisa ser estudada como ela é mesmo, para você entender como é que funciona. E para você saber como é que se forma a opinião lá. é muito complicado, entendeu? Né? Agora o pessoal acha que americano é besta, que o sujeito bota um anúncio, sabe, parece vestido de cowboy e todo mundo entra. Ai, meu Deus do céu. Mas o pessoal não dizia aqui que o George Bush é inculto e burro? Eu digo, o quê? Você sabe o que é um estudo universitário nesse circuito do que eles chamam Ivy League? Você tem ideia do que é isso? É? Você não tem nem ideia. É, vamos com calma. A tolerância para com o estado de dúvida é condição sine qua non de uma carreira de estudo.
Quando você, falando dos tipos de discurso, de primeira realidade, colocando a neutralidade científica, né, até com esses debates agora últimos aqui, me parece assim que nós, pela nossa capacidade humana de descrever a realidade no momento em que a vivemos,
Incapacidade, não, é dificuldade apenas, nós conseguimos.
Não, mas é uma dificuldade. Uhum. É que a gente não consegue muitas vezes fazer uma leitura adequada.
Isso, até muitas vezes.
Se você vem colocando de ONU, ou dos Estados Unidos, ou dos socialismos, ou de comunismo, elas são estas impressões que a gente tem e não talvez uma descrição de realidade. Porque quem disse que o melhor é ter cada Estado independente e soberano? Por que não podemos ter uma única coisa com todos humanos?
Bom, uma vez me perguntaram, todo mundo sabe que eu detesto a ideia de Estado mundial.
Não, eu não estou defendendo
aqui. Então, por que você está dizendo isso? Só por um motivo.
Pode ser assim também.
Se tiver um Estado só, cadê o direito de asilo?
Aí tem um tratamento,
é para a Lua. Pedir asilo na Lua. Então, eu não gosto só por causa disso.
Tem um tratamento, né? Quer dizer, por que você acha que talvez seja importante que a gente tenha um lugar de asilo?
Para mim é fundamental.
Aí vem a liberdade, né?
Ah.
Aí vem a liberdade, e a liberdade como tal.
Você vê, eu pela minha própria, meu próprio trabalho, minha própria vida, eu dependo absolutamente da liberdade de opinião.
Ok. Então, a liberdade de opinião, de certa forma, ela também está podendo fazer parte da descrição da realidade. E aí vem uma questão que eu acho fundamental, porque todos nós somos formados, vivemos numa cultura que para nós, o estupro, matar criancinhas é uma coisa absolutamente fora dos nossos controles. E talvez nunca houve uma sociedade que aceitasse isso.
Teve muitos que aceitaram, mas estava normal.
E para nós é uma coisa abominável, mas que em alguns padrões pode ser, e outras coisas a gente pode colocar nessa situação. Então, como fica essa nossa questão da humanidade boa e pouco? É com relação a essa questão da isenção ou da neutralidade na hora de descrever a realidade?
Não da neutralidade, eu acabei de explicar que não é necessário neutralizar. Aliás, a neutralidade bloquearia o pensamento humano. Primeiro, você não pode fazer ciência se você não tem uma opção pela verdade contra a mentira e o erro. Não é isso? Se você não quer a verdade, bom, tanto faz, a teoria é verdadeira, a teoria é falsa, eu aceito as duas. Acabou a ciência. Então já existe uma opção moral fundamental no início da ciência. A opção pela verdade, sem dúvida, é uma opção moral. Segundo, se você não é capaz de discernir o bem do mal, tá certo? Você não é capaz de graduar qualitativamente, tá certo? Duas teorias. Então quer dizer que... Não, acabei de dizer o contrário. Tá certo? Que não existe neutralidade científica, que não é para existir. O que tem que ter é a honestidade, que não tem nada a ver com neutralidade. Você está entendendo? Por exemplo, se aqui está um juiz julgando a situação, ele é neutro. Eu digo, não, ele não é neutro, ele é contra o crime. Você está entendendo? Ele só não sabe se neste caso aqui foi crime ou não. Mas para ele saber isso, é preciso que ele seja contra o crime, porra. Está entendendo? Então, não existe neutralidade, existe apenas a honestidade. Está certo? Agora, nos últimos 200 anos, houve no mundo inteiro, quer dizer, um florescimento assim, de ideologias de massa, de movimentos brutais, amparados numa propaganda violentíssima, tá certo? Quer dizer, a pessoa nem tem ideia da extensão da propaganda que isso alcançou. às vezes nós temos uma certa dificuldade para tentar ser honestos. Entendeu? Existe muita descrença com relação à inteligência humana. Todo mundo, seja qualquer moleque de rua, chega para você e diz, não existe verdade, tudo é relativo e tal, mas a minha opinião é que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, a inteligência humana é relativa, mas a opinião dele é absoluta. Eu prefiro pensar o contrário. A inteligência humana tem uma capacidade ilimitada, ela é capaz de descobrir a verdade. Agora, eu frequentemente erro. Não é isso? Já errei mil vezes. Mil vezes tive que falar, não é assim. Tá certo? E não há vergonha nenhuma nisso. Entendeu? Ao contrário, a ciência vive disto. Entendeu? Um dos exemplos mais bonitos da história foi do famoso antropólogo Lucien Levi-Strauss. Quando ele tinha 32 anos, ele apresentou uma teoria de que o homem primitivo, quer dizer, tribal, tinha estruturas lógicas diferentes do civilizado. E apresentou aquilo com uma documentação, fez um sucesso danado, vendeu o livro pra caramba, ganhou um prêmio na Sorbonne. Quando ele tinha 70 e pouco, ele pediu outra sessão na Sorbonne e disse, olha, estava errado. Não é bem assim. Está entendendo? O prestígio científico dele não caiu por causa disso, ao contrário, aumentou. Não é isso? Então, não tem problema de errar. Nós precisamos apenas sinceridade e honestidade. Neutralidade não precisa. Está compreendendo? Então, mas, sobretudo, o treino básico da ciência é a sinceridade no sentido mais banal e pessoal da coisa. Você está entendendo? Quer dizer, uma pessoa que perde a capacidade de sinceridade já no começo da vida, a inteligência dela está lesada para sempre. Porque toda honestidade intelectual consiste numa coisa, você não dizer que sabe aquilo que você não sabe e nem dizer que não sabe aquilo que você sabe. É só isso. Está certo? Não precisa ter pretensões de neutralidade e nem de ser superior, vamos dizer, ao restante da espécie humana. Você não precisa nem sequer ser superior à cultura em que você está para você poder julgá-la, porque da cultura moderna e qualquer cultura moderna faz parte um certo coeficiente de oposição interna. Ela se julga a si mesma e ela às vezes se condena. Certamente, certamente. Claro, mesmo porque você não pode esquecer que o poder, mais tarde nós vamos entrar na fenomenologia do poder, como é que se forma o Estado, o que é o poder. Então, vê que todo poder é secreto por definição. Um poder que é totalmente público, ele deixa de ser um poder e o poder é transferido para quem o conhece. O poder contém uma quando o pessoal fala, ah, não precisa ter um poder transparente, o poder transparente, meu filho, é o quadrado redondo. Isso não existe e nunca vai existir. Né? Então, um certo coeficiente de ocultação sempre tem. E às vezes você precisa esperar passar um tempo. Está compreendendo? E quando passa o tempo e você abre a caixa preta, às vezes ele leva cada susto. Né? Então, tem outra pergunta aí atrás? Não, ela é um juízo de valor. O juízo de valor não é contrário à atividade científica, ao contrário, ele é inerente à atividade científica. Começa o primeiro juízo de valor, esse. Eu prefiro antes a verdade do que a mentira. Primeiro juízo de valor, sem esse não tem ciência. Não é isso?
Com a sinceridade, na verdade, vai acabar operando a análise de uma determinada situação.
Não. Ao contrário, a sinceridade é a base de qualquer análise verdadeira possível. Porque o que é, vamos dizer, o aprendizado da sinceridade começa na infância. Quando você, aliás, isto é assunto da aula de amanhã, do curso de ética, quando você se reconhece como sujeito de seus atos. Quem fez o que você fez foi você, não foi o vizinho. É difícil assumir isso. Uma criança pequena não sabe isso. Se você pergunta para um menino de 3 anos, quem quebrou isso aqui? Ele vai dizer, não fui eu. O que ele quer dizer com esse não fui eu? Você sabe que foi ele. Mas ele diz, não fui eu. Ele está mentindo, desgraçado. Por que que ele diz não fui eu? Porque ele não quer ter sido. E ele não conta a história tal como aconteceu, mas tal como ele gostaria que acontecesse, que é a realidade dele. Então, para um sujeito poder chegar a mentir, ele precisa saber exatamente a diferença entre o real e o ideal. Ele não sabe ainda. Então, o ser sincero para ele não é dizer o que aconteceu, é dizer o que ele realmente sente. E o que ele realmente sente é: eu não gosto de ter sido este, portanto eu não sou. Está entendendo? Mas ele não está errado de fazer isso. Ele está errado se ele continuar fazendo isto depois que ele tiver a noção clara do que é, vamos dizer, narrativa histórica e expressão do ideal. Aos 3 anos ninguém pode ter isso. Portanto, criança pequena não mente. Diga a ela o que disser, está dizendo a verdade do modo dela. Agora, isso quer dizer que existe um aprendizado da sinceridade e não é fácil. Se o nosso aprendizado foi corrompido durante a infância por maus hábitos de família, da própria sociedade ou seu mesmo, vai ter que consertar. Você vai querer entrar no caminho da ciência, vai querer produzir alguma coisa que preste nesse campo. Então, não pense que a honestidade científica é diferente da sinceridade pessoal. Não é. Ela é a mesma coisa. Isso quer dizer que uma verdadeira e séria investigação científica, seja em ciências naturais, seja em ciência política, ela é feita, por assim dizer, com o coração na mão. Sem nenhum fingimento. Isso aqui não é uma opinião minha, isso eu posso comprovar. A coincidência, vamos dizer, da sinceridade com a descoberta. Por exemplo, se você pega... Existe um cientista chamado Michael Faraday. Faraday tem um diário de laboratório, 8 volumes imensos, em que ele anotava todas as hipóteses, tudo que ele fazia. Dos 8 volumes, 7,5 são de erros. Pistas erradas que ele seguiu. Sem brincadeira. Ah, vamos ver se é assim. Pô, não é. Vamos voltar atrás. Você vê, ninguém faz isso sem uma puta sinceridade. Entendeu? Agora, nas ciências políticas, ciências sociais e em filosofia em geral, a dose de charlatanismo é muito maior. Porque, embora elas não sejam ciências novas, embora elas existam desde há muito tempo, elas são problemáticas em si mesmas, porque elas nos comprometem muito mais. Então, é mais difícil ser sincero numa coisa que mexe direto com o teu interesse, teus complexos, etc, etc. Mas não é impossível, porque existem inumeráveis exemplos disso. Eu passei anos estudando a obra de Aristóteles. Eu digo, quanto mais eu estudo aquilo, mais eu vejo a brutal sinceridade daquele homem. Mas como é que não vai misturar? Essa é a primeira coisa. Você não separa, não. Você simplesmente transcende o sentimento, vamos dizer, egoísta e mesquinho por um outro sentimento melhor. O próprio amor à ciência é um sentimento, não? A paixão da verdade não é um sentimento? Quando você vê esse diário de Faraday, feito anos a fio, perseguindo a verdade através de 1000 erros, isso é uma paixão imensa. Você não pode fazer abolição, não se trata de abolir o sentimento. O problema não é ficar sem sentimento, o problema é aquele que Jesus Cristo enunciava na Bíblia, uma frase fantástica, diz: na verdade, amais o que devias odiar e odiais o que devias amar. Não se trata de você abolir o sentimento, mas de você amar o que é digno de ser amado e odiar o que é digno de ser odiado. Isso tem que ser aprendido, você não nasce sabendo isso. É por experiência e erro que você vai aprender. O povo brasileiro, não. E se você pegar a quase totalidade do povo, que é bastante inculto e exerce atividades para as quais é necessária uma dose ínfima de conhecimento, esse está perfeitamente na realidade. Você não vai dizer que o pipoqueiro não sabe fazer pipoca. Sabe. Não é que o varredor de rua não sabe varrer rua. Sabe. O problema começa é nos andares superiores. Quem está maluco não é o povo brasileiro, é a elite letrada brasileira. Se o povo tivesse todo enganado, isso aqui já tinha acabado há muito tempo, porra. Isso aqui se mantém graças à tremenda estabilidade e conduta do povo brasileiro, que é um povo terrivelmente rotineiro e capaz de continuar fazendo as mesmas coisas, né, durante muitos anos, com a paciência fora do comum, sem ficar louco, porque é um grande mérito, né? Agora, da elite para cima, quando você começa, do curso secundário para cima, começa a loucura. Nós temos os piores intelectuais da face da Terra, pela pior elite letrada da face da Terra. Você quer ver uma coisa? Eu compro todo ano o anuário científico da Enciclopédia Britânica. Isso é a lista dos prêmios científicos dados no mundo inteiro. Você encontra toneladas de pessoas da Zâmbia, da Ucrânia, da Serra Leoa, do Raikoparta. Brasileiro nunca tem. Com todos os nossos 180 milhões de habitantes, território do tamanho de um continente, e verbas de pesquisa monstruosas. Que um cara, por exemplo, sei lá, da Romênia, eu vivi na Romênia, e lá que eu soube o que era miséria. E ao mesmo tempo eu via a dedicação científica, a paixão científica daqueles camaradas. Mas aqui, anualmente, tinha até torneios de matemática na Europa. Cada 10 torneios, os romanos ganhavam 7, sem ter o que comer. E daí eu falo para agora, não sei onde enfio minha cabeça de vergonha, tá vendo? De ver a quantidade de recursos que nós temos e a nossa total incapacidade científica. Mas não é incapacidade, é falta de sinceridade, falta de paixão pela. Não, mas isso não é o problema, porque o sujeito com uma formação, ele pode, às vezes, fazer a descoberta fundamental para outro campo, isso acontece frequentemente. Pasteur não fez a descoberta médica fundamental sem não entender nada de medicina, o homem era químico, pô. Isso pode acontecer. Não há nada de errado nisso aí. Tá certo? E a importância dos elementos psicológicos e a economia pode ser fundamental. Meu falecido guru, o Dr. Ronald Alfredo César Miller, que era psicólogo clínico, ele dizia que economia é pura psicologia. É possível. Eu não quero julgar esse caso, porque não acompanhei também. Não? Mas não consideramos o prêmio Nobel mais significativo. Existem centenas de... Epa! Ah, muito justo. Mas corta assim, semana e menos? É? Pronto, voltou. Né? Eu já vou embora já. Não quero mandar embora assim, não. Peraí, calma aí. Então existem centenas de prêmios menores, tá certo? E mais sérios. O Nobel ainda pesa muito elemento político, propaganda. Mas em geral, prêmios acadêmicos não são assim, tá vendo? São descobertas efetivas. Tá certo? E a míngua do número de brasileiros lá é de envergonhar qualquer um quando você considera a monstruosidade das nossas verbas universitárias. O Brasil é o país que tem mais professor universitário per capita da população de alunos. O Brasil tem um professor universitário para cada 8 alunos. Nos Estados Unidos é 1 para 20. Entendeu? Então nós estamos evidentemente jogando dinheiro fora. E não existe uma exigência, não existe uma cobrança em cima dos intelectuais como tem em cima dos políticos. Você está entendendo? Ninguém perguntou, meu filho, você está aí há 30 anos sentado nessa cátedra, o que que tu descobriu? O que que tu fez? Hã? Eu não fiz nada. Uma vez eu fui, como eu era repórter, né, fui cobrir uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Como tinha 20 fóruns diferentes, eu falei, bom, eu vou acompanhar um que eu tenho mais conhecimento, que eu vou entender melhor, que era exatamente de psicologia. tinha 104 trabalhos, 98 eram sobre ratinhos, repetindo experiências que já tinham sido feitas na década de 20 e 30. Eu digo, aquilo tudo custou dinheiro. Eu digo, então, se você está repetindo pela milésima vez uma experiência, isso não é experiência científica, isso é aprendizado escolar. E como é que numa reunião científica você traz trabalho de escola, em vez de trazer pesquisa científica? Eu digo, isso chama-se corrupção, você tem dinheiro jogado fora. Mas aqui a gente pensa que somente deputado é que rouba. Aqui você nunca parou para pensar, professor universitário, cientista, cineasta, ator de teatro, ator de TV, cantor, nunca parou para pensar quanto custa esta brincadeira. Quer dizer, corrupção política é brincadeira, perto dessa. Esta me preocupa, por quê? Porque faz parte da minha comunidade, do político. Bom, eles que roubem lá. Outro político vai falar deles, eu não quero falar de político, vou falar da minha classe. Então tá, esse. Bom, amanhã nós temos uma aula de ética, então esse assunto é mais propício para a aula de ética, né? Bom, entenderam o que é a distinção entre conceito e símbolo auto-justificador? Se entenderam isso, está dada a aula. Obrigado.